Srs. Deputados, vamos retomar a nossa reunião com a presença do Sr. Professor Azeredo Lopes, Presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social e do Conselho Regulador. O Sr. Presidente conhece o requerimento do CDS que está na base desta audição. Eu, em nome da Comissão, começo por agradecer a disponibilidade do Sr. Presidente para aqui estar connosco para abordar estas matérias e dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues para colocar as questões. Vamos seguir o mesmo regime, 4 minutos, a primeira ronda.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social, saúdo a sua presença e disponibilidade para aqui prestar esclarecimentos. Queria começar por registar a posição corajosa que a Entidade Reguladora da Comunicação Social, dentro do âmbito das suas competências, teve nesta matéria relacionada com o subsetor da imprensa na região autónoma da Madeira, ao contrário, e já o disse ao próprio Presidente da Autoridade da Concorrência, da posição receosa dessa mesma Autoridade da Concorrência. Talvez por isso é que é um projeto de revisão constitucional dos deputados do PSD Madeira que prevê a extinção da Entidade Reguladora da Comunicação Social. Mas vamos ao substancial da questão. Em primeiro lugar, leio uma notícia emanada do Governo Regional a 16 de setembro, logo a seguir à vossa deliberação, que diz que o Conselho do Governo decidiu recorrer ao Tribunal Administrativo pedindo a anulação da deliberação que a ERC tomou simultaneamente às diligências do Diário Notícias de Funchal e dos partidos da oposição locais. E a mesma notícia diz que o Governo Regional fundamenta a sua proposta de ação no facto de a referida ERC ter tomado resoluções visando entidades, no caso o Governo Regional da Madeira, que não estão sob a alçada das suas atribuições. E a primeira questão, Sr. Presidente, é: considera ou não que a instituição a que preside, que tem consagração constitucional, tem poderes e competências em todo o espaço nacional para a garantia do pluralismo e da liberdade de informação e também na região autónoma da Madeira? A segunda questão, a entidade reguladora emitiu recentemente a deliberação sobre os apoios do Governo à empresa Jornal da Madeira e, neste âmbito, considerando a análise feita e bem assim a audição que a ERC fez, quer do Governo Regional, quer da empresa Jornal da Madeira, que conclusões extraí relativamente aos seguintes pontos? Quais os critérios que o Governo Regional utiliza para a atribuição de financiamentos, de suprimentos à empresa Jornal da Madeira? Existem limites pré-estabelecidos para esses financiamentos e foram comunicados à ERC? Terceira questão, a ERC, no âmbito da sua análise, pondera a qualificação dos suprimentos à empresa do Jornal da Madeira como auxílios de Estado. Face a essa qualificação, como é que o Governo Regional e a empresa Jornal da Madeira justificam a legalidade destes auxílios de Estado face à legislação portuguesa e face à legislação e ao Tratado da União Europeia? Na sua opinião, parece-lhe possível defender a legalidade destes suprimentos? Quarta questão, existem indícios que a distribuição de publicidade institucional feita pelo Governo Regional em órgãos de imprensa escrita é realizada com pouca transparência e que tem efeitos negativos em determinados órgãos, nomeadamente do Diário de Notícias, do Funchal, que é o queixoso nesta matéria em relação à ERC. Quinta questão, o Jornal da Madeira passou a ser distribuído gratuitamente, apesar de manter um preço de capa de 10 cêntimos. Porém, no que respeita ao conteúdo e formato do Jornal da Madeira, considera que existe alguma semelhança com um jornal gratuito? Sexta questão, do conhecimento que tem do mercado em apreço, seria possível, ou sequer lógico, o Jornal da Madeira, com o seu conteúdo e formato, ser distribuído gratuitamente se não existisse financiamento aparentemente ilimitado por parte do Governo Regional? Sétima questão, existe um favorecimento por parte do Governo Regional ao Jornal da Madeira que se afigura prejudicial à manutenção da imprensa concorrente e, consequentemente, do pluralismo. A ERC tomou já a sua posição. Naturalmente, aquilo...
Peço que conclua,
concluo já. Aquilo que eu pergunto é se, para além desta deliberação, a ERC tem competências e poderes para ir mais longe, para além da deliberação que tomou e que eu considero, mais uma vez, corajosa.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente, professor Azevedo Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e, através de si, os restantes deputados desta Comissão e digo do gosto que tenho, mais uma vez, independentemente das circunstâncias ou da temática que aqui me trazem, em comparecer perante esta Comissão. E vou, portanto, procurar responder com a necessária síntese às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Primeira questão, tanto quanto percebi, o Sr. Deputado invoca o fundamento que foi declarado à imprensa por parte do Governo Regional da Madeira para determinar a sua decisão de recorrer judicialmente para solicitar ao Tribunal a anulação da deliberação da ERC. Portanto, a questão que aqui está colocada é uma questão especificamente jurídica. Além desta declaração pública e desse comunicado que também conheço, não sei qual é a base jurídica em que o Governo Regional da Madeira se ancora para sustentar tal tese e, portanto, eu posso expor a posição da ERC sobre este assunto e, a meu ver, expressar a convicção de que tal tese não tem fundamento jurídico. Ora bem, a ERC, como é sabido, deliberou instar o Governo Regional da Madeira a adotar no imediato determinadas providências. É bom recordar que o Governo Regional da Madeira, a par, aliás, da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, é um órgão do Governo próprio da região, como vem disposto, aliás, no artigo 231 da Constituição da República Portuguesa. Este facto é confirmado depois em instrumento legislativo, ou seja, no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, artigo 55, onde se diz que o Governo Regional da Madeira é o órgão executivo da condução da política regional e o órgão superior da política da administração pública regional. Isto significa que desta competência executiva primária do Governo Regional decorre não só a vinculação a atuar segundo o princípio da legalidade, artigo 69 do Estatuto, como decorre, para além disso, a possibilidade e a competência regulamentar. Um poder regulamentar que lhe é conferido pelo artigo 69 do Estatuto Político-Administrativo da Madeira. Isto, por um lado. Por outro lado, também sabemos, com certeza, que os estatutos da ERC, dentro das atribuições fundamentais que são cometidas à ERC, está a de garantir a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político. E é bom ter presente que esta expressão tal qual é, aliás, utilizada no texto constitucional, no artigo 39. Ou seja, o chapéu, digamos assim, que justifica, que termina a existência da ERC e as suas funções, muito claramente no artigo 39 da Constituição diz que deve garantir a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político, e já agora evidentemente o poder político económico, e evidentemente penso que perante qualquer poder social que possa afetar essa mesma independência. O artigo 38 da Constituição, a salvaguarda constitucional da independência dos órgãos de comunicação social, afirma perante o Governo, a administração pública e os demais poderes políticos. Parece-me claro, a meu ver, que ficaríamos perante uma situação muito particular, para não dizer juridicamente esquizofrénica, se a ERC tivesse como incumbência, como dever, zelar por essa independência relativamente a estes poderes, mas depois não pudesse dirigir-se, emprego a expressão no seu sentido menos jurídico, não pudesse dirigir-se a uma qualquer entidade pública. É bom ter presente que os estatutos da ERC, no artigo 6º, não elencam, como é óbvio, o Governo Regional da Madeira, como não elencam, como é óbvio, a Assembleia da República, como não elencam, como é óbvio, o Governo, dentro o leque dos regulados. Mas também me parece claro, salvo o devido respeito perante opinião contrária, que não se perceberia que a ERC ficasse vedada de se pronunciar relativamente a um poder que, em determinadas circunstâncias, viesse a considerar poder estar a pôr em causa a independência de um órgão de comunicação social. Eu suponho que também não terá sido devidamente sopesado a circunstância de os próprios estatutos da ERC, no artigo 24, número 3, a linha X, e no artigo 8º, a linha J, e especificamente atribuírem competência à entidade reguladora para a comunicação social para fiscalizar a conformidade das campanhas de publicidade do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais com os princípios constitucionais de imparcialidade e isenção da administração pública. Onde é que pode estar aqui o equívoco? Uma vez que não creio que este tipo de argumentário possa pôr em causa o princípio da subsidiariedade, perdão, que determina que, se a entidade reguladora tem competência, digamos assim, nacional, evidentemente, dentro do nacional, há de, com certeza, estar incluída a região autónoma da Madeira. Isto causa-me tanto mais surpresa quanto, previamente, a autoridade da concorrência tinha dirigido uma recomendação ao Governo Regional da Madeira, e não creio que essa recomendação tenha causado esse tipo de reação, e quanto, por outro lado, devo aliás dizer pela positiva, o Governo Regional da Madeira sempre funcionou ao longo deste processo como parte a fornecer elementos, a contestar aspectos daquilo que podia ser a pronúncia da ERC, e portanto causa uma espécie que, reconhecendo claramente a competência da ERC durante todo o processo, se venha depois juridicamente invocar a impossibilidade de uma pronúncia relativamente àquele que é interpelado ao longo do mesmo processo. Portanto, para concluir sobre este ponto, que me parece juridicamente interessante, onde pode haver um equívoco é na interpretação do sentido da pronúncia da ERC. Isto é, que ultrapassaria a mera recomendação e o próprio Governo Regional da Madeira, como aliás consta da deliberação, quando se pronuncia perante o sentido provável da decisão, diz que, quando menos, deve a ERC limitar-se a fazer uma recomendação. Ou seja, um ato não vinculativo. Mas isso também, salvo de respeito, pressupõe uma leitura pouco atenta da deliberação. Porque no próprio parágrafo 41 do texto da deliberação da ERC, se diz muito claramente que este tipo de pronúncia não é tomado ao abrigo de competências sancionatórias ou de aplicação coerciva. Aí sim é que seria estranho que uma entidade administrativa independente, que não, evidentemente, um tribunal, pudesse impor coercivamente um comportamento ao Governo Regional da Madeira. E porquê é que não é adotada a recomendação? Mais uma vez, penso que isto justificaria um pouco de leitura dos estatutos. É que, estatutariamente, a ERC só pode adotar recomendações relativamente a órgão de comunicação social individualizado. E depois vêm as regras todas, da divulgação obrigatória, e, portanto, o que aqui parece ter causado espécie, do ponto de vista jurídico, ao Governo Regional da Madeira, é, no fundo, algo que a própria ERC disse. Ou seja, a pronúncia que a ERC toma está limitada, não no seu conteúdo, mas na sua vinculatividade, porque a lei, expressamente, o veda, devo aliás dizer que, por uma razão que o aproximaria do bom senso. E, em segundo lugar, e no fundo já respondo à sua sexta questão, isto significa que a ERC aqui atingiu o limiar máximo das suas competências nesta matéria e a própria ERC, por obediência ao princípio da legalidade, deve exercer todas as suas competências, mas não pode exercer competências ou invocar competências que não tem. E, portanto, quando aqui se diz, insta-se, recomenda ou considera-se que deve haver interrupção imediata, isto tem que ter a interpretação adequada e, se tivesse um bocadinho mais de atenção, ter-se-ia visto que na deliberação nunca se invoca e expressamente se afasta o capítulo das competências da ERC que se refere justamente aos procedimentos sancionatórios. Bom, isto quanto à primeira questão. Quanto às restantes questões, o seu deputado compreenderá que eu remeta para a deliberação lá onde considero que a questão está claramente afirmada. Os critérios para financiamento e suprimento, a ERC considerou, nascendo, aliás, daquilo que é uma pronúncia, e é importante destacá-lo, porque isso não lhe escondo, facilitou o trabalho da ERC. Quando há uma pronúncia do Tribunal de Contas, em dois momentos sucessivos, que em alguns aspectos, de forma categórica, noutros, de forma, pelo menos, dubitativa, e nunca se passou dessa pronúncia do ponto de vista do exercício das competências do Tribunal de Contas. Ou seja, lá onde o Tribunal de Contas considerou que havia indícios, mas não deu como provado, evidentemente a ERC deu como demonstrado que havia indícios, mas também não vai dar como provado, no fundo, agravando um juízo que foi feito por uma entidade que, eu suponho, não poderá ser posta em causa do ponto de vista da sua competência e da sua vocação para este tipo de análise e do ponto de vista da sua independência. Segunda questão, os limites foram comunicados à ERC? Não, não foram comunicados à ERC, mas também devo destacar que a ERC não perguntou especificamente. Foi perguntado ao Governo Regional que transmitisse à entidade reguladora o conjunto de verbas discriminadas por órgão de comunicação social ao longo de uma série de anos. O Governo Regional da Madeira respondeu que só o poderia fazer se fosse indicado o período temporal em que esse pedido estava apresentado e também respondeu que considerava que, antes disso, tinha a ERC que fazer uma análise de conteúdo relativamente àquilo que é o Diário de Notícias da Madeira para confrontar se sim ou não o Diário de Notícias da Madeira, o período sugerido foi de 5 anos, estaria a cumprir as suas obrigações de pluralismo e diversidade. São ou não auxílios de Estado? Indo para a sua segunda pergunta. Eu tenho uma opinião São ou não auxílios de Estado? Eu tenho uma opinião, quer quanto a isso, quer quanto à legalidade destes suprimentos à luz desse conceito, porque numa outra vida fui professor e também, aliás, fui professor também em direito comunitário, mas como pode compreender, eu não vou pronunciar-me sobre um conceito que é exclusivo do direito à concorrência no quadro das competências da ERC. Aqui estou como presidente da ERC e não como pessoa que acredita saber alguma coisa de direito à concorrência e, portanto, não estou impedido de me pronunciar sobre o assunto. Mas não estou impedido de referir que o critério determinante para o exercício das competências da ERC não é verificar se sim ou não são auxílios de Estado. Isto é, as competências da ERC, como aliás já se viu em diferentes processos em que há uma interação Autoridade da Concorrência, ERC, a ERC, nos termos da lei, mesmo questões que são de decisão principal da Autoridade da Concorrência, tem uma competência de bloqueio, digamos assim, não queria chamar veto, em circunstâncias em que uma determinada operação possa contender com valores de pluralismo. Isto significa o quê? Que a forma de apreciar esta questão e a própria forma de ler o relatório, os relatórios e documentação que achamos importantes para formar a nossa convicção, se faz à luz de um conceito de pluralismo e de afetação de pluralismo e não à luz da licitude ou ilicitude de eventuais auxílios de Estado, se assim fossem configurados, que resultassem quer dos suprimentos, quer do investimento publicitário que a ERC considerou não ter justificação, e portanto nesse sentido considerou, é um facto na sua deliberação, mas não a partir de um conceito que é, e ainda bem que assim é, exclusivo do direito da concorrência. Quanto à distribuição gratuita, remeto também para a deliberação, uma vez que a ERC considerou que não havia justificação plausível, mesmo ao lá, tendo em conta os resultados de exercício que foram sendo submetidos pelo Jornal da Madeira, e havia aspectos que não tinham explicação, digamos assim, razoável para a circunstância de se definir uma estratégia empresarial qualificando um jornal como gratuito, depois colocá-lo a 10 cêntimos, e a ERC destacou que havia aqui um aspecto que com certeza tinha sido tomado em consideração, é que a definição de um preço, mesmo que, digamos assim, pouco realista, 10 cêntimos, tinha uma consequência jurídica importante, que era a do Jornal da Madeira não ficar excluído de campanhas publicitárias, por exemplo, das autarquias locais. Quanto, finalmente, à última pergunta que eu ainda não respondi, seria possível que o Jornal da Madeira fosse distribuído gratuitamente pelo seu conteúdo e formato? Eu não me sinto habilitado para fazer análise de conteúdo. Acho que a liberdade empresarial faz com que um jornal gratuito não tenha que ter, não tenha que estar encaixado numa forma igual. Sei bem quais são as características principais de um jornal gratuito, mas não consigo extrapolar a partir de um determinado formato, onde já se entra muito na liberdade empresarial e na autonomia editorial, para dizer, apresentas-te como um jornal gratuito, mas eu não aceito à luz do teu formato. Penso que não é sequer necessário seguir esse caminho, para o qual eu, aliás, nunca me sentiria habilitado, mas destacar o seguinte: os dados quantitativos e qualitativos da participação da região autónoma da Madeira, na empresa jornal da Madeira, com 99,98% do capital social, e sobretudo os elementos que pudemos agregar, quer à luz de declarações durante o processo da empresa jornal da Notícias da Madeira, do Governo Regional, do Diário Notícias da Madeira, formaram a nossa convicção de que este tipo de atuação estava, de facto, a poder colocar em grave risco o pluralismo no subsetor da imprensa na região autónoma da Madeira.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho que pedir desculpa. Eu deixei alongar esta primeira resposta porque eu penso que as questões colocadas eram tão abrangentes que eu acho que, com vantagem para a própria audição, a explicação exaustiva do Sr. Presidente agora está dada e, portanto, acho que apesar de tudo, foi útil. Pedi-lhe, obviamente, é que nas intervenções seguintes agora usasse uma fluidez diferente. Sr. Deputado Luís Miguel França.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Professor Azeredo Lopes, Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, eu registro o sentido de elevação das suas respostas e até a objetividade das mesmas. Mas nós, quando falamos na região autónoma da Madeira, nós temos que refletir muito seriamente sobre aquilo que lá se passa. A região autónoma da Madeira é um regime de exceção. Isto tem de ser dito porque o Governo Regional da Madeira não reconhece a legitimidade na autoridade da concorrência. O Governo Regional da Madeira não acata as vossas recomendações. E o partido que suporta o Governo Regional na região autónoma da Madeira defende a extinção da autoridade da concorrência. Portanto, desculpem utilizar esta expressão, mas o Governo Regional da Madeira está-se marimbando para as recomendações da autoridade da concorrência, porque não reconhece a legitimidade da autoridade da concorrência, como, aliás, da autoridade da concorrência, da entidade reguladora para a comunicação social, não reconhece legitimidade até na existência do Tribunal Constitucional e até quer avançar para a Quarta República. Já nem reconhece legitimidade na Terceira República. Portanto, há aqui um quadro em que vivemos na região autónoma da Madeira, que é um autêntico regime de exceção e, portanto, convém que todos nós saibamos de que é que estamos a falar quando falamos em determinados procedimentos em relação à região autónoma da Madeira, porque não se admite que as recomendações tanto da entidade reguladora para a comunicação social como as recomendações da autoridade da concorrência não sejam acatadas pelo Governo Regional da Madeira. E quando isto acontece, vivemos num regime de exceção em Portugal. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, a deliberação de 15 de setembro de 2010 da entidade reguladora da comunicação social em relação à imprensa escrita na Madeira refere num dos seus pontos que, tendo em conta os apoios concedidos pelo Governo ao Jornal da Madeira, coloca-se a questão de saber se a atuação da região contribui para o pluralismo e independência das publicações periódicas, se constitui como fator de limitação e pluralismo ao beneficiar legitimamente a empresa Jornal da Madeira em detrimento de outras. E depois conclui que a atuação do Governo está a pôr em risco objetivo e grave a preservação de um quadro pluralista no subsetor da imprensa. Aquilo que eu pergunto é o seguinte: para além do problema meramente económico e concorrencial que existe efetivamente, a entidade reguladora da comunicação social está em condições de afirmar, baseada naturalmente em factos, que o Jornal da Madeira não é uma publicação isenta e plural, ao contrário das restantes publicações existentes? E também, de uma forma muito direta, pergunto-lhe, Sr. Presidente, o apoio do Governo Regional da Madeira ao Jornal da Madeira tem ou não como contrapartida a propaganda do regime e do partido que o suporta? Uma segunda questão que eu tenho a colocar: em 2009 o Partido Socialista apresentou uma queixa por causa de um suplemento autárquico publicado no referido jornal que se limitava a ouvir os autarcas do PSD. Em ano de eleições, esse suplemento foi publicado e eram apenas ouvidos repito, apenas ouvidos, os autarcas do PSD, os autarcas candidatos pelos partidos da oposição, não foram detidos nem achados. E pergunto se a entidade reguladora tem acompanhado ou não a observação destas recomendações. Como sabemos, essas recomendações não foram acatadas pelo Governo Regional da Madeira. E então, qual é a solução? Como é que a entidade reguladora para a comunicação social irá reagir perante este quadro na região autónoma? A terminar, pergunto-lhe, Sr. Presidente, qual é a sua opinião sobre o exercício da liberdade de imprensa na região autónoma da Madeira, de uma forma geral? E finalmente, porque essa foi uma queixa deixada nesta comissão pelo administrador José Câmara, de que a entidade reguladora para a comunicação social teria demorado muito tempo a responder à queixa que tinha sido apresentada, colocando como prioridade outros casos que, entretanto, foram denunciados a nível nacional.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente, Professor Azevedo Lopes.
Sr. Deputado, a circunstância do Presidente do Governo Regional da Madeira não reconhecer a legitimidade da ERC, eu poderia dizer que é vida, e portanto, se eu fosse contar ao longo destes anos quantas vezes foi a ERC acusada e quantas vezes pediu a morte da ERC e por aí adiante, se fosse uma coisa que me incomodasse, já há muito tempo que não poderia estar aqui. Portanto, é algo que eu tenho como absolutamente normal, que faz parte de uma lógica discursiva política, ainda que depois refletida em propostas concretas, mas, quer dizer, não, sinceramente, não é algo que me afete. Aprendi a lidar com a circunstância, segundo a qual, de cada vez que a ERC toma uma posição clara e categórica sobre um assunto, é normal, direi eu quase, que a pessoa que é destinatária veja de repente a ERC como uma entidade saída dos infernos. E, portanto, isso para mim é uma lógica discursiva política e que não me cabe comentar, da mesma maneira que posso fazer um juízo sobre a circunstância do Governo Regional, da maneira de ter declarado que não iria acatar as recomendações da ERC, mas também a ERC não é o alfa e o ômega do sistema de proteção da comunicação social em Portugal. E, portanto, os próprios tribunais que irão apreciar estas questões, sei, ou penso, aliás, que o Diário de Notícias da Madeira também está, ou vai intentar uma ação a esse propósito, há uma altura em que o regulador tem que saber qual é o limite da sua atuação. Se me perguntasse, achava importante que este tipo de recomendações fosse acatada? Pois naturalmente que achava, senão não teria votado favoravelmente a liberação. Mas também lhe confesso que não vou deixar dormir se não acatar. Faço um juízo próprio, que devo também guardar para mim, por uma questão de dever de reserva, acreditando também que num Estado de Direito Democrático não existe só a ERC, há também os tribunais, há outras entidades que poderão apreciar, aliás, sob diferentes prismas, aquilo que a ERC ou outras entidades tenham dito sobre este, como sobre outros assuntos. Em relação à questão do pluralismo, é uma questão muito interessante, porque, se me permite, porque, de facto, ao longo do procedimento, foi presente perante a ERC uma tese sobre a legitimidade ou o direito do Governo Regional de Madeira definir, reivindicando isso, e é algo que consta do processo e que foi expresso publicamente, o Governo Regional de Madeira reivindicou o direito de definir o que é pluralista, o que é que não é pluralista e alocar recursos públicos para esse efeito, se considerar que pode estar em causa uma questão dessa natureza. Eu confesso que não acompanho este tipo de argumentário. Tenho presente, evidentemente, a existência, por enquanto, com dignidade constitucional, de um serviço público de televisão e de rádio, mas tenho presente também que nenhuma autoridade pública, na minha perspectiva, tem o poder de financiar, de retirar financiamento em função de um juízo que faça sobre o que considera ser o panorama ótimo do pluralismo. Portanto, este ponto para mim é muito claro. Quanto à empresa, Jornal Notícias de Madeira, é isenta e plural ou não é isenta e plural? Também não sou capaz de um juízo categórico. Posso referir, isso sim, que a avaliação que a entidade reguladora fez relativamente a um ano, 2007, e parte do ano 2008, demonstrou, a meu ver, de forma cabal, que na empresa, no Jornal de Notícias Madeira, só se detectavam notícias ou positivas ou, quando muito, neutras para o Governo Regional da Madeira. Se isso define ou não, num plano intemporal, um órgão de comunicação social como um não plural, é algo que eu não me sinto capaz de fazer, porque não temos informação que tenha acompanhado até ao presente esse assunto, que funcionou como um elemento, a nosso ver, muito preocupante, que confirmava aquilo que é uma possibilidade quase inevitável, ou seja, não vou recorrer àquele velho aforismo popular, que eu espero que me perdoem, segundo o qual quem paga a banda, quem diz qual é a música, mas parece-me evidente que isto funciona como... Bom, sim, mas isso... Se eu fosse ver o que pago ao Sr. Deputado. Pronto, neste momento estamos a falar da entidade que mais diretamente financia, que tem uma participação maioritária. Se fôssemos ver por aí, evidentemente que me parece que há a possibilidade, e daí o risco que nós detectamos, porque ainda por cima se repercute em condições que são muito, muito significativas, a sustentação do órgão de comunicação social tem um efeito direto na nossa perspectiva, ou pelo menos muitíssimo provável, sobre a sobrevivência de outros órgãos de comunicação social. Quanto à questão do suplemento que referiu, recordo que já houve uma deliberação da ERC com a exigência de onde, essencialmente, a deliberação da ERC corresponde àquilo que aqui afirmou, mas tanto quanto tem presente, e legitimamente, a empresa Jornal Notícias Madeira interpôs recurso judicial e, portanto, estamos à espera de uma pronúncia do Tribunal, seja lá ela qual for. Quanto à imputação do Diário Notícias da Madeira, que demoramos muito tempo, é um bocado também o que é absolutamente frequente. A nossa questão é sempre a questão mais importante pela natureza das coisas, e eu percebo isso, há uma dimensão subjetiva na urgência, mas chama a atenção para o seguinte, é que a ERC já se tinha pronunciado a propósito do parecer da Autoridade da Concorrência, decidiu depois ver quais eram as consequências da recomendação e só impulsiona decisivamente o processo quando tem acesso a uma carga de informação que às vezes as pessoas pensam que pronto, por um passo de mágica fica-se um fim de semana a trabalhar e as coisas aparecem resolvidas, mas como poderá ter visto pelos elementos que constam do processo, pelo teor da deliberação, é algo que demora muitíssimo tempo, e demora muitíssimo tempo porque não é de ânimo leve que uma entidade pública faz um juízo tão grave sobre uma determinada situação e, portanto, a ERC sempre procurou que as suas deliberações fossem devidamente fundamentadas, devidamente ancoradas em factos e em normas, e isso é uma razão absolutamente normal, na minha perspectiva, para explicar a duração de um processo que ainda por cima teve depois hiatos pelo tempo suplementar que foi pedido pela empresa Jornal de Madeira, pelo tempo suplementar que foi pedido pelo Governo Regional da Madeira. Não se entenda daqui como uma manobra dilatória, mas o próprio processo, o próprio procedimento já tinha uma tal carga documental, que era perfeitamente legítimo, em termos de garantia de defesa, que fosse dado um passo suplementar. Junte-se a isso um prazo de pronúncia, nos termos do artigo 59 do Código Procedimento Administrativo, e é o que eu digo sempre, viver num Estado de Direito tem custos, e portanto a duração às vezes de um processo resulta do cumprimento exigível de regras e princípios básicos, que porventura afastarão uma justiça muito expeditiva, mas tanto quanto eu vejo as coisas, representa uma garantia fundamental para qualquer um de nós e, evidentemente, também para qualquer um que seja destinatário de uma decisão da ERC.
Sr. Deputado, pede a palavra para...
Sr. Presidente, eu pedi ao professor Azeredo Lopes que, enfim, que nos dissesse o que pensa a entidade reguladora para a comunicação social sobre o exercício da liberdade de imprensa.
Eu ia colocar essa questão como única questão que não foi abordada. Sr. Presidente, era exatamente pelas minhas anotações, respondeu praticamente a tudo, à exceção de uma questão que foi colocada no final, enfim, que é muito subjetiva, o Sr. Presidente abordará como entender ou não abordará, que era a sua opinião pessoal sobre o exercício da liberdade de informação na região. Foi assim que ela foi formulada, enfim, pela sua subjetividade, o Sr. Presidente dirá o que entender. Pedir-lhe era que fosse breve para mantermos algum ritmo.
Tem toda a razão, Sr. Deputado, não tomei nota, e de facto era uma questão pesada. A minha opinião pessoal, se me permite, guardo-a para mim, porque estou no exercício de funções que não me permitem exprimir opiniões pessoais resultantes de um caso. Posso lhe dizer, à luz do que consta da deliberação, que considero que, evidentemente, toda a factualidade que rodeia este caso pode pôr em risco, se põe em risco grave e objetivo o pluralismo, vai necessariamente pôr em risco a liberdade de imprensa. Mas não vou, como pode perceber, até porque o objeto da deliberação não era a liberdade de imprensa na Madeira, era o comportamento do Governo Regional da Madeira relativamente a um órgão de comunicação social em concreto e os seus efeitos lesivos ou não lesivos sobre o conjunto depois do subsetor que estava a ser analisado. Quanto a isso, penso que a ERC foi absolutamente categórica. Se está posto em risco grave o pluralismo na região, evidentemente que necessariamente, pelo menos quanto a este caso, está posto em risco a liberdade de imprensa.
Obrigado, Sr. Professor. A palavra da Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do PSD o Sr. Professor Azeredo Lopes, dando-lhe as boas-vindas a esta comissão e agradecendo os esclarecimentos prestados. O Grupo Parlamentar do PSD, permita-me esta introdução, registra com algum desagrado o extremar de posições e até de linguagem que os senhores deputados do PS e do CDS têm vindo a fazer. E estão a usar esta questão da comunicação social na região autónoma para fazer um combate político-partidário e para fazer vencer na Assembleia da República uma posição que os seus partidos não conseguem fazer vencer na região autónoma da Madeira. Depois deste à parte introdutório, apenas para dizer ao Sr. Presidente, a entidade reguladora da comunicação social, que efetivamente o Sr. Presidente justificou aqui a deliberação da ERC, explanando as razões regimentais e legais para a sua atuação e justificando o seu âmbito de intervenção e de competências. E percebemos porquê, porque efetivamente esta deliberação da ERC levanta questões sobre as reais competências da entidade reguladora. Mas nós não vamos alimentar esta discussão, que em nada contribui para aquilo que aqui nos trouxe e que aqui o trouxe a si. E quanto à deliberação, que é isso que aqui nos trouxe, o Sr. Presidente disse, e bem, que quanto ao mais remete para o seu conteúdo. Efetivamente, esta deliberação é extensa e detalhada, o PSD leu-a com cuidado e com ponderação e, como tal, não precisamos de mais esclarecimentos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto ao Sr. Presidente se... Dou então a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Bloco de Esquerda, cumprimento o professor Azevedo Lopes. Agradeço-lhe estar aqui e os esclarecimentos que nos tem vindo a prestar. Falámos já de muitos dos assuntos que eu gostaria de abordar e a deliberação da ERA, que é também bastante clara. Eu gostava só, e se me permite, de começar por dizer, porque julgo que não posso deixar de dizer, que, no mínimo, lamentamos que o Partido Social Democrata, que tanto exigiu a atuação da ERC quando outros problemas sobre interferências de governo se levantaram e sobre as condições de liberdade de imprensa, quando se fala da região autónoma da Madeira, pareça considerar que as posições da ERC ou que o facto da ERC vir prestar esclarecimentos não tem importância. Isto assusta-nos, lamentamos. Estão em causa dimensões fundamentais da democracia e está também em causa a nossa capacidade de agir sobre dimensões fundamentais da democracia, que, aliás, o Partido Social Democrata aqui na Assembleia da República reconheceu sempre que as questões relacionadas com a liberdade da imprensa eram questões fundamentais da democracia. Sabemos que o Partido Social Democrata na Madeira não tem considerado que este assunto seja relevante, porque tem chumbado sistematicamente todas as iniciativas dos partidos da oposição para o debater. Mas aqui não tinha sido esta a posição na Comissão até agora, lamentamos que esteja agora o Partido Social Democrata aqui na Assembleia da República, exatamente com a mesma opinião que o Partido Social Democrata da Madeira. Há 11 anos, pelo menos, que há recomendações, Sr. Professor Azevedo Lopes, e peço desculpa por esta interrupção, há mais ou menos 11 anos que há recomendações já ao Governo Regional da Madeira sobre a necessidade de ter outro comportamento para com a comunicação social e sobre a necessidade de acabar com as subvenções ao Jornal da Madeira. As recomendações não têm tido efeito. a deliberação da ERC, que é uma deliberação que é bastante clara e que urge a que sejam tomadas medidas concretas, foi já também, digamos, maltratada pelo Governo Regional da Madeira de uma forma completamente infundada e injustificada. E eu perguntava-lhe duas coisas. Por um lado, se acha que a atuação do Governo Regional da Madeira é uma forma de pressionar a ERC e de tentar limitar a atuação da ERC, a reação que teve à deliberação da ERC. Por outro lado, se considera que temos falta de mecanismos para atuar quando está em causa a interferência de órgãos de poder executivo na comunicação social, se nos faltam instrumentos de atuação que possam justificar até esta situação que se prolonga há tanto tempo. Por outro lado, perguntar-lhe se existe alguma coisa no Jornal da Madeira que possa ser considerado serviço público e que por isso possa justificar os dinheiros públicos, os milhões de dinheiros públicos que têm sido injetados neste órgão de comunicação social. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente Azeredo Lopes.
Penso que são três questões as que me colocou diretas. Se a atuação do Governo Regional da Madeira é uma forma de pressionar a ERC. Não entendo assim. Não entendo assim. Enfim, tenho por uma pessoa que não é muito facilmente pressionável, mas pronto, aí perdoe-me a petulância, e já no passado o Governo Regional da Madeira, como aliás outras entidades, disseram palavras muito duras em relação à ERC e à sua independência ou à ausência dela. Acho que o tipo, é um tipo muito específico de entidade, esta que tenho o gosto de presidir, em que os titulares do seu órgão, dirigente, conservador, têm que estar preparados para aceitar como natural afirmações por vezes descabeladas, despropositadas, mas sinceramente não considero, não estando sequer a qualificar nestes termos as declarações do Presidente do Governo Regional Madeira ou a decisão que comunicou de interpor recurso judicial, concordo ou não com os seus fundamentos, já se percebeu que não concordo, eu entendo que é um direito elementar de quem quer que seja, não concorda. Como sabem, as deliberações da ERC estão praticamente todas sujeitas à possibilidade de recurso judicial, e ainda bem que sim é, devo também dizer, ainda bem que assim é, estando eu muito satisfeito em poder fazer um balanço de 4 anos e meio, em que temos uma enormíssima maioria, uma maioria avassaladora de situações, em que o Poder Judicial confirma e dá a razão à ERC. Logo se verá, se o Tribunal considerar que a ERC não tem razão, dilo-á e eu democraticamente aceitarei com toda a naturalidade. Portanto, nesse sentido, eu penso que o conceito de pressão é uma coisa muito mais grave que uma pronúncia pública, nem que seja a pedir a extinção da ERC. Eu não sou a ERC, eu sou uma pessoa que está ocasionalmente na ERC e essa pronúncia ocorrerá com o máximo de liberdade. Em relação às questões de interferência do poder político, ou eventuais interferências do poder político ou outros poderes, já agora, se me permite, gostaria de incluir outros poderes, porque a questão poderá ser cada vez menos simples nessa perspectiva. A experiência que eu tenho mostra-me que não é necessariamente bom nem necessariamente eficaz conceber outros mecanismos. Isto está relacionado com dificuldades que são evidentes e que foram até percebidas por outras esferas que não as da ERC, quanto a questões de prova, e uma entidade pública tem a obrigação estrita, de, independentemente das convicções daqueles que nela trabalham, de decidir segundo um princípio de legalidade. Porque se uma entidade reguladora existe para fazer valer convicções que não são sequer da esfera regulatória, ou se existe para exprimir convicções, para isso mais vale escrever um artigo no jornal e não instrumentalizar uma entidade pública que está sujeita, a meu ver, repito, num Estado de Direito, a limites claros quanto a questões de prova, quanto a questões de indícios, etc., e que não lhe permitem ultrapassar, sob pena de puro subjetivismo, aquilo que possa entender sobre um determinado caso. Isto significa que, se, como é evidente, a interferência ou mesmo uma intervenção como esta, que não estou a qualificar como interferência, porque não me cabe fazê-lo. Mesmo se uma intervenção como esta é tão declarada, tão clara, resulta de relatórios, de contas, etc., isto é raro. É raro. Portanto, o conceito de interferência é um conceito muito mais fluido, muito mais subtil. Não consta que se façam atas de atos de interferência, porque, pela natureza das coisas, isto não é assim. E sem estar a pronunciar sobre nenhum caso concreto. Quanto ao conceito de serviço público, é uma questão também muito interessante. Eu admito que, por exemplo, auxílios ou incentivos à imprensa podem funcionar na prossecução de um interesse público fundamental, que é o da existência, com base em regras de não discriminação, objetivas, seguras, transparentes, sindicáveis, é ou pode ser um instrumento decisivo para salvaguarda da própria existência, em determinados casos, de órgãos de comunicação social. Não penso que neste caso, como aliás acho que resulta claramente a deliberação, que se possa invocar a prossecução ou a existência de um serviço público. Repito que eu não faço análise de conteúdo à empresa Jornal Notícias da Madeira, não me cabe fazê-lo, mas acho que aqui é evidentemente muito difícil defender um conceito de serviço público, lá onde o próprio apoio e a forma como é dado, no entender da ERC, contendo justamente com uma ideia de interesse público fundamental, que é a salvaguarda do pluralismo.
Sr. Presidente, se me permite só precisar uma questão pelas anotações que eu tomei. O Sr. Presidente referiu-se genericamente à questão das interferências ou não interferências. A Sra. Deputada perguntou expressamente se havia, se no seu entendimento havia, há ou não, falta de instrumentos, de mecanismos de atuação por parte da ERC para situações deste tipo.
Eu, por acaso, pensava que já tinha respondido, Sr. Presidente, quando defendi que não parecia que tais instrumentos fossem necessários, ou até pior do que isso, que pudessem algum dia vir a ser eficazes. Ou seja, eu considero que a intervenção do regulador em casos em que é invocada interferência, ingerência do poder político, estão razoavelmente desenhados nos estatutos da ERC, até por uma questão de praticabilidade. A não ser que se atribuísse à ERC um poder equivalente ao de um tribunal, poderes de investigação e de valoração da prova, que são muito próprios tribunais e que eu espero nunca venham a ser atribuídos ao regulador. Também digo isso, assim como eu considero que tenho o dever de exercer todas as competências que me são atribuídas, tenho o dever grave de nunca ultrapassar essas competências, e também foi essa a natureza da minha intervenção sobre a questão da prova. Eu, se for um juiz, mas não vou amassar os seus deputados com questões jurídicas, eu posso valorar determinados elementos ou determinada prova de uma forma que eu entendo que o regulador não pode. Ou não deve. Porque entre o poder e o dever, muitas vezes está a nossa consciência. Não é? E, portanto, o que eu considero é que, num Estado de Direito Democrático, embora deva haver poucas entidades em Portugal, são tão escrutinadas, tão observadas, tão maior, acho ainda assim que a aproximação à judicialização do poder da ERC em processos de alegadas interferências ou ingerências do poder político não seriam uma evolução saudável num Estado de Direito Democrático.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pergunto agora para uma segunda. Eu pedi que fossem um pouco mais curtos, mais breves, e o Sr. Presidente responderá no final. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ERC, começo por recuar um ano para lembrar que esta Comissão estava a analisar as pressões do Governo Nacional sobre a comunicação social e a distribuição de publicidade institucional por parte desse Governo. E na altura questionado sobre os telhados de vidro do PSD nesta matéria na Madeira, já que para além dos apoios financeiros diretos ao Jornal da Madeira, o Governo também privilegia o jornal na distribuição da publicidade, o deputado Luís Campos Ferreira, do PSD, era perentório. E vou citar: podem ficar descansados porque não é essa questão que prejudicará ou vai condicionar o debate na Comissão de Ética. O deputado social-democrata vai mais longe. Se há dúvidas, façam como nós, uma participação à ERC para que investigue. Senhora Deputada Carla Rodrigues, foi isto que foi feito, é hoje que estamos a discutir precisamente o resultado dessa investigação e da deliberação da ERC. E remeto, aliás, a Senhora Deputada para declarações prestadas ao Diário Notícias e publicadas hoje, da Madeira, em que o deputado Guilherme Silva se afirma contra a forma como o Governo Regional distribui os meios financeiros de apoio aos órgãos de comunicação social. Desculpe, Sr. Presidente, esta pequena interrupção. E, Sr. Presidente da Autoridade, esta já se viu pelas suas declarações que o Sr. Presidente corrobora a tese daqueles que fizeram aprovar nesta Comissão de Ética estas audições, porque consideram que esta matéria de competência também da Assembleia da República, sendo a ERC um órgão constitucionalizado e, portanto, com poderes em todo o território nacional, a exemplo da Autoridade da Concorrência. Aliás, não deixa de ser curioso que o Governo Regional, no decorrer desta investigação da ERC, tenha exercido o contraditório junto da ERC, mas depois, quando o resultado lhe foi negativo, agora já não reconhece a ERC e vai recorrer para os tribunais. Há duas questões, Sr. Presidente, uma tem a ver com a publicidade institucional. Um estudo feito por nós indica que até setembro de 2010, na distribuição de publicidade institucional por parte do Governo e das Câmaras, 80,75% foram para o Jornal da Madeira e apenas 7,75% para o Diário Notícias, até setembro de 2010. Quanto aos custos do Jornal da Madeira, são 11 mil euros por dia que custa ao contribuinte da Madeira para distorcer a concorrência do mercado e para fazer concorrência desleal aos outros órgãos privados, e até o momento já são 44 milhões de euros que a região injetou como suprimentos, auxílios de Estado, no Jornal da Madeira. Mas eu gostava de lhe pôr uma questão que tem a ver com a linha C da deliberação da ERC, quando se diz que se insta o Jornal da Madeira, naturalmente, a ser mais pluralista. Diz que a salvaguarda
do pluralismo... Que concluir,
termino já, Sr. Presidente, é uma questão breve. Diz na linha C da deliberação que a salvaguarda do pluralismo interno e da independência perante os poderes públicos no que toca à orientação editorial do Jornal da Madeira. Eu julgo que quem deve garantir a orientação editorial não é só o acionista, mas também a própria empresa do Jornal da Madeira. E deste ponto de vista, face aos poderes da ERC, eu pergunto se admite ou não tomar algumas medidas designadamente sancionatórias, que estão previstas na lei, contra a empresa do Jornal da Madeira, por falta de respeito pelo tal pluralismo que a deliberação encontrou e também pela evidência de que, da análise feita pela ERC, durante 2 anos não há uma única notícia negativa para o PSD e para o Governo Regional, o mesmo não se diga da oposição.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Miguel França.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, são duas notas muito breves. Como esta é a segunda e última ronda e a minha última intervenção, gostava de dizer ao Presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social, o professor Azeredo Lopes, que sinto-me suficientemente esclarecido e que das duas audições realizadas esta manhã nesta comissão cheguei a uma conclusão, é que efetivamente existe concorrência desleal no mercado da imprensa escrita na região autónoma da Madeira e que está em causa a liberdade de imprensa. Segunda nota, Sr. Deputada Carla Rodrigues, o Estado de Direito está em causa quando está em causa a liberdade de imprensa. A questão é aqui colocada na Comissão de Ética da Assembleia da República devido a um imperativo constitucional, artigo número 38. Finalmente, Sra. Deputada, quanto ao extremar de posições e a linguagem utilizada pelo deputado do Partido Socialista, eu remeto-a para o dicionário de português e inglês técnico do Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, o qual farei um resumo e enviarei ao vosso grupo parlamentar. Só espero que não o citem em São Bento. Muito obrigado.
Senhores deputados, o senhor Presidente da ERC não tem que ver com as discussões entre os senhores deputados e temos outros momentos para fazer política entre nós. Eu dou a palavra ao senhor professor Azeredo Lopes para responder às últimas questões que no fundo foram as colocadas pelo senhor deputado José Manuel Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, muito rapidamente, em relação à intervenção do Sr. Deputado, Os números que o Sr. Deputado aponta são, ou estão na linha, ou acompanham, e por simples extrapolação chegava-se lá com certeza, aqueles que podemos apurar à luz dos dados que constam dos relatórios do Tribunal de Contas. Não são números que não me surpreendem, a percentagem efetivamente de publicidade alocada à empresa Jornal Notícias Madeira, segundo os nossos dados, aproximava-se, ou encostava praticamente aos 3 quartos, portanto admito que entre 3 quartos e 80% que isso signifique que não tenha havido alteração. Quanto à linha C e à pergunta que me faz em relação à orientação editorial do Jornal da Madeira, eu recordo que esta linha C está de alguma forma relacionada com a linha D, a questão do estatuto editorial. Bom, hoje em dia está na moda considerar que o estatuto editorial é uma espécie de anacronismo antigo. Penso que nem a lei, nem eu por convicção, entendem que são assim. E quanto às medidas que podemos tomar, também peço que tenha presente que as competências sancionatórias da ERC nesta área estão circunscritas à adoção de recomendações. Porquê é que, já agora para esclarecer uma dúvida que pudesse existir, porquê é que a dado passo a ERC fez uma avaliação de conteúdo do Jornal Notícias da Madeira? Porque enganei-me, Jornal Notícias da Madeira. Jornal da Madeira, pronto. A empresa Jornal da Madeira. Tem toda a razão. Peço desculpa. Porquê é que fizemos? Porque justamente é uma das raríssimas exceções, juntamente com outra, em que na imprensa há uma titularidade pública de um órgão de comunicação social, imprensa. Portanto, sentimos no dever, tal como fizemos em relação à RTP, que, como saberão também, se a entidade que da nossa parte é a sociedade escrutina, é essa, mesmo na perspectiva do pluralismo, como se verá, aliás, porque em breve, espero, será divulgado o nosso relatório de pluralismo a propósito do Serviço Público de Televisão. Agora, há limites também, e também aí penso que sensatos. O regulador deve poder expressar a sua opinião, e uma recomendação é sempre uma sanção jurídica. Uma recomendação, em determinado sentido, é uma sanção jurídica, é depois discutível se é ou não um ato administrativo sindicável. Por enquanto, os tribunais têm, em larga maioria, considerado que não, porque é uma recomendação, mas também veria com muita dificuldade que uma entidade administrativa independente pudesse impor mano militari ou sobre qualquer outra forma de sanção o pluralismo. Penso que seria algo que eu não veria muito bem como poderia ser feito, e acho que neste plano, se é verdade que a ERC tem essas competências de recomendação e de imposição de sanção jurídica à empresa Jornal da Madeira, já o fez. Já o fez no caso que o Sr. Deputado há pouco referiu, e já o referiu, já o fez também noutras circunstâncias em que estava perante casos concretos. Um caso concreto, há vários casos que depois poderão consultar, onde o Jornal da Madeira foi destinatário de uma pronúncia da entidade reguladora para a comunicação social. E penso que não terei deixado mais nenhuma pergunta por responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Chegamos ao fim. Em nome dos senhores deputados, agradeço ao Sr. Presidente não só a disponibilidade, como depois as respostas, os esclarecimentos que deu a todas as questões que foram colocadas pelos senhores deputados, quer pelas suas notas, quer pelas minhas também. Muito obrigado. São encerrados. Senhor Presidente, faça favor.
Senhor Presidente, peço desculpa por esta coisa muito atípica em termos regimentais, mas aproveito a razão, a oportunidade de aqui estar, para dar conhecimento de duas coisas. A primeira é que a ERC vai assumir a presidência da Organização dos Reguladores Mediterrâneos a partir de 2012. Portanto, é algo que, a meu ver, nos deve congratular. Portanto, assumirá a presidência dessa organização. A segunda é, muito brevemente, sem querer disto fazer uma questão polémica ou pesada, recordar, como aliás os senhores deputados terão conhecimento, que a propósito da renúncia e dos fundamentos para a renúncia do vogal Gonçalves da Silva, eu manifestei, em nome também do Conselho Regulador, a total disponibilidade da entidade reguladora para a comunicação social, perante a Assembleia, aliás, perante a qual respondo, total disponibilidade para quaisquer medidas que entendam por bem adotar para confirmar, infirmar ou tomar em consideração o tipo de razões que foram apresentadas pelo Dr. Gonçalo da Silva na sua carta de renúncia, que eu conheço porque foram divulgados publicamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, só relativamente a essa sua nota, dar nota também para o seu conhecimento que, como o Sr. Presidente bem sabe, essas cartas foram dirigidas quer pelo Dr. Gonçalves da Silva, quer pelo Sr. Presidente da ERC, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, com conhecimento a mim próprio, que tive a oportunidade, uma vez que me pareceu que era uma questão institucional, de distribuir e dar conhecimento a todos os senhores deputados. Até este momento não temos da parte do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República qualquer indicação sobre a resposta, o destino que ele próprio, como destinatário que é dos originais dessas cartas, pretende dar à mesma. E, portanto, o conhecimento foi dado aos senhores deputados. Institucionalmente, esta comissão não tem esse dossiê entre mãos, porque não foi encaminhado para esta comissão as respectivas cartas endereçadas ao Sr. Presidente Jaime Gama. Estão então encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião com a presença do Sr. Professor Azeredo Lopes, Presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social e do Conselho Regulador. O Sr. Presidente conhece o requerimento do CDS que está na base desta audição. Eu, em nome da Comissão, começo por agradecer a disponibilidade do Sr. Presidente para aqui estar connosco para abordar estas matérias e dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues para colocar as questões. Vamos seguir o mesmo regime, 4 minutos, a primeira ronda.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social, saúdo a sua presença e disponibilidade para aqui prestar esclarecimentos. Queria começar por registar a posição corajosa que a Entidade Reguladora da Comunicação Social, dentro do âmbito das suas competências, teve nesta matéria relacionada com o subsetor da imprensa na região autónoma da Madeira, ao contrário, e já o disse ao próprio Presidente da Autoridade da Concorrência, da posição receosa dessa mesma Autoridade da Concorrência. Talvez por isso é que é um projeto de revisão constitucional dos deputados do PSD Madeira que prevê a extinção da entidade reguladora da comunicação social. Mas vamos ao substancial da questão. Em primeiro lugar, leio uma notícia emanada do Governo Regional a 16 de setembro, logo a seguir à vossa deliberação, que diz que o Conselho do Governo decidiu recorrer ao Tribunal Administrativo pedindo a anulação da deliberação que a ERC tomou simultaneamente às diligências do Diário de Notícias de Funchal e dos partidos da oposição locais. E a mesma notícia diz que o Governo Regional fundamenta a sua proposta de ação no facto de a referida ERC ter tomado resoluções visando entidades, no caso o Governo Regional da Madeira, que não estão sob a alçada das suas atribuições. E a primeira questão, Sr. Presidente, é: considera ou não que a instituição a que preside, que tem consagração constitucional, tem poderes e competências em todo o espaço nacional para a garantia do pluralismo e da liberdade de informação e também na região autónoma da Madeira? A segunda questão, a entidade reguladora emitiu recentemente a deliberação sobre os apoios do Governo à empresa Jornal da Madeira e, neste âmbito, considerando a análise feita e bem assim a audição que a ERC fez, quer do Governo Regional, quer da empresa Jornal da Madeira, que conclusões extraí relativamente aos seguintes pontos? Quais os critérios que o Governo Regional utiliza para a atribuição de financiamentos, de suprimentos à empresa Jornal da Madeira? Existem limites pré-estabelecidos para esses financiamentos e foram comunicados à ERC? Terceira questão, a ERC, no âmbito da sua análise, pondera a qualificação dos suprimentos à empresa do Jornal da Madeira como auxílios de Estado. Face a essa qualificação, como é que o Governo Regional e a empresa Jornal da Madeira justificam a legalidade destes auxílios de Estado face à legislação portuguesa e face à legislação e ao Tratado da União Europeia? Na sua opinião, parece-lhe possível defender a legalidade destes suprimentos? Quarta questão, existem indícios que a distribuição de publicidade institucional feita pelo Governo Regional em órgãos de imprensa escrita é realizada com pouca transparência e que tem efeitos negativos em determinados órgãos, nomeadamente do Diário de Notícias, do Funchal, que é o queixoso nesta matéria em relação à ERC. Quinta questão, o Jornal da Madeira passou a ser distribuído gratuitamente, apesar de manter um preço de capa de 10 cêntimos. Porém, no que respeita ao conteúdo e formato do Jornal da Madeira, considera que existe alguma semelhança com um jornal gratuito? Sexta questão, do conhecimento que tem do mercado em apreço, seria possível, ou sequer lógico, o Jornal da Madeira, com o seu conteúdo e formato, ser distribuído gratuitamente se não existisse financiamento aparentemente ilimitado por parte do Governo Regional? Sétima questão, existe um favorecimento por parte do Governo Regional ao Jornal da Madeira que se afigura prejudicial à manutenção da imprensa concorrente e, consequentemente, do pluralismo? A ERC tomou já a sua posição, naturalmente aquilo...
Peço que concluo,
concluo já. Aquilo que eu pergunto é se, para além desta deliberação, a ERC tem competências e poderes para ir mais longe, para além da deliberação que tomou e que eu considero mais uma vez corajosa.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente, Professor Azeredo Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e, através de si, os restantes deputados desta Comissão. E digo do gosto que tenho, mais uma vez, independentemente das circunstâncias ou da temática que aqui me trazem, em comparecer perante esta Comissão. E vou, portanto, procurar responder com a necessária síntese às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Primeira questão, tanto quanto percebi, o Sr. Deputado invoca o fundamento que foi declarado à imprensa por parte do Governo Regional da Madeira para determinar a sua decisão de recorrer judicialmente para solicitar ao Tribunal a anulação da deliberação da ERC. Portanto, a questão que aqui está colocada é uma questão especificamente jurídica. Além desta declaração pública e desse comunicado que também conheço, não sei qual é a base jurídica em que o Governo Regional da Madeira se ancora para sustentar tal tese e, portanto, eu posso expor a posição da ERC sobre este assunto e, a meu ver, expressar a convicção de que tal tese não tem fundamento jurídico. Ora bem, a ERC, como é sabido, deliberou instar o Governo Regional da Madeira a adotar no imediato determinadas providências. É bom recordar que o Governo Regional da Madeira, a par, aliás, da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, é um órgão de governo próprio da região, como vem disposto, aliás, no artigo 231 da Constituição da República Portuguesa. Este facto é confirmado depois em instrumento legislativo, ou seja, no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, artigo 55, onde se diz que o Governo Regional da Madeira é o órgão executivo da condução da política regional e o órgão superior da política da administração pública regional. Isto significa que desta competência executiva primária do Governo Regional decorre não só a vinculação a atuar segundo o princípio da legalidade, artigo 69 do Estatuto, como decorre, para além disso, a possibilidade e a competência regulamentar. Um poder regulamentar que lhe é conferido pelo artigo 69 do Estatuto Político-Administrativo da Madeira. Isto, por um lado. Por outro lado, também sabemos, com certeza, que o Estatuto da ERC, dentro das atribuições fundamentais que são cometidas à ERC, está a de garantir a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político. E é bom ter presente que esta expressão tal qual é, aliás, utilizada no texto constitucional, no artigo 39. Ou seja, o chapéu, digamos assim, que justifica, que termina a existência da ERC e as suas funções, muito claramente no artigo 39 da Constituição diz que deve garantir a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político, e já agora, evidentemente, o poder político económico, e evidentemente, penso que perante qualquer poder social que possa afetar essa mesma independência. O artigo 38 da Constituição, a salvaguarda constitucional da independência dos órgãos de comunicação social, afirma perante o Governo, a administração pública e os demais poderes políticos. Parece-me claro, a meu ver, que ficaríamos perante uma situação muito particular, para não dizer juridicamente esquizofrénica, se a ERC tivesse como incumbência, como dever, zelar por essa independência relativamente a estes poderes, mas depois não pudesse dirigir-se, emprego a expressão no seu sentido menos jurídico, não pudesse dirigir-se a uma qualquer entidade pública. É bom ter presente que os estatutos da ERC, no artigo 6º, não elencam, como é óbvio, o Governo Regional da Madeira, como não elencam, como é óbvio, a Assembleia da República, como não elencam, como é óbvio, o Governo, dentro o leque dos regulados. Mas também me parece claro, salvo o devido respeito perante opinião contrária, que não se perceberia que a ERC ficasse vedada de se pronunciar relativamente a um poder que, em determinadas circunstâncias, viesse a considerar poder estar a pôr em causa a independência de um órgão de comunicação social. Eu suponho que também não terá sido devidamente sopesado a circunstância de os próprios estatutos da ERC, no artigo 24, número 3, a linha X e no artigo 8º, a linha J, e especificamente atribuírem competência à entidade reguladora para a comunicação social para fiscalizar a conformidade das campanhas de publicidade do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais com os princípios constitucionais de imparcialidade e isenção da administração pública. Onde é que pode estar aqui o equívoco? Uma vez que não creio que este tipo de argumentário possa pôr em causa o princípio da, subsidiariedade, perdão, que determina que se a entidade reguladora tem competência, digamos assim, nacional, evidentemente, dentro do nacional, há de, com certeza, estar incluída a região autónoma da Madeira. Isto causa-me tanto mais surpresa quanto, previamente, a Autoridade da Concorrência tinha dirigido uma recomendação ao Governo Regional da Madeira e não creio que essa recomendação tenha causado esse tipo de reação, e quanto, por outro lado, devo aliás dizer pela positiva, o Governo Regional da Madeira sempre funcionou ao longo deste processo como parte a fornecer elementos, a contestar aspectos daquilo que podia ser a pronúncia da ERC, e portanto causa uma espécie que, reconhecendo claramente a competência da ERC durante todo o processo, se venha depois juridicamente invocar a impossibilidade de uma pronúncia relativamente àquele que é interpelado ao longo do mesmo processo. Portanto, para concluir sobre este ponto, que me parece juridicamente interessante, onde pode haver um equívoco é na interpretação do sentido da pronúncia da ERC. Isto é, que ultrapassaria a mera recomendação, e o próprio Governo Regional da Madeira, como aliás consta da deliberação, quando se pronuncia perante o sentido provável da decisão, diz que, quando menos, deve a ERC limitar-se a fazer uma recomendação. Ou seja, um ato não vinculativo. Mas isso também, salvo de respeito, pressupõe uma leitura pouco atenta da deliberação. Porque no próprio parágrafo 41 do texto da deliberação da ERC, se diz muito claramente que este tipo de pronúncia não é tomado ao abrigo de competências sancionatórias ou de aplicação coerciva. Aí sim é que seria estranho que uma entidade administrativa independente, que não, evidentemente, um tribunal, pudesse impor coercivamente um comportamento ao Governo Regional da Madeira. E porquê é que não é adotada a recomendação? Mais uma vez, penso que isto justificaria um pouco de leitura dos estatutos. É que, estatutariamente, a ERC só pode adotar recomendações relativamente a órgão de comunicação social individualizado. E depois vêm as regras todas, da divulgação obrigatória, e, portanto, o que aqui parece ter causado espécie do ponto de vista jurídico ao Governo Regional da Madeira é, no fundo, algo que a própria ERC disse. Ou seja, a pronúncia que a ERC toma está limitada, não no seu conteúdo, mas na sua vinculatividade, porque a lei, expressamente, o veda, devo aliás dizer que, por uma razão que o aproximaria do bom senso. E, em segundo lugar, e no fundo já respondo à sua sexta questão, isto significa que a ERC aqui atingiu o limiar máximo das suas competências nesta matéria, e a própria ERC, por obediência ao princípio da legalidade, deve exercer todas as suas competências, mas não pode exercer competências ou invocar competências que não tem. E, portanto, quando aqui se diz insta-se, recomenda ou considera-se que deve haver a interrupção imediata, isto tem que ter a interpretação adequada e, se tivesse um bocadinho mais de atenção, ter-se-ia visto que na deliberação nunca se invoca e expressamente se afasta o capítulo das competências da ERC que se refere justamente aos procedimentos sancionatórios. Bom, isto quanto à, quanto à primeira questão. Quanto às restantes questões, o seu deputado compreenderá que eu remeta para a deliberação lá onde considero que a questão está claramente afirmada. Os critérios para financiamento e suprimento, a ERC considerou, nascendo, aliás, daquilo que é uma pronúncia, e é importante destacá-lo, porque isso, não lhe escondo, facilitou o trabalho da ERC. Quando há uma pronúncia do Tribunal de Contas, em dois momentos sucessivos, em alguns aspectos, de forma categórica, noutros, de forma, pelo menos, dubitativa, e nunca se passou dessa pronúncia do ponto de vista do exercício das competências do Tribunal de Contas. Ou seja, lá onde o Tribunal de Contas considerou que havia indícios, mas não deu como provado, evidentemente a ERC deu como demonstrado que havia indícios, mas também não vai dar como provado, no fundo, agravando um juízo que foi feito por uma entidade que, eu suponho, não poderá ser posta em causa do ponto de vista da sua competência e da sua vocação para este tipo de análise e do ponto de vista da sua independência. Segunda questão, os limites foram comunicados à ERC. Não, não foram comunicados à ERC, mas também devo destacar que a ERC não perguntou especificamente. Foi perguntado ao Governo Regional que transmitisse à entidade reguladora o conjunto de verbas discriminadas por órgão de comunicação social ao longo de uma série de anos. O Governo Regional da Madeira respondeu que só o poderia fazer se fosse indicado o período temporal em que esse pedido estava apresentado e também respondeu que considerava que, antes disso, tinha a ERC que fazer uma análise de conteúdo relativamente àquilo que é o Diário de Notícias da Madeira para confrontar se sim ou não o Diário de Notícias da Madeira, o período sugerido foi de 5 anos, estaria a cumprir as suas obrigações de pluralismo e diversidade. São ou não auxílios de Estado? Indo para a sua segunda pergunta. Eu tenho uma opinião sobre... São ou não auxílios de Estado? Eu tenho uma opinião, quer quanto a isso, quer quanto à legalidade destes suprimentos à luz desse conceito, porque numa outra vida fui professor e também, aliás, fui professor também de direito comunitário, mas como pode compreender, eu não vou pronunciar-me sobre um conceito que é exclusivo do direito da concorrência no quadro das competências da ERC. Aqui estou como presidente da ERC e não como pessoa que acredita saber alguma coisa de direito da concorrência e, portanto, não estou impedido de me pronunciar sobre o assunto. Mas não estou impedido de referir que o critério determinante para o exercício das competências da ERC não é verificar se sim ou não são auxílios de Estado. Isto é, as competências da ERC, como aliás já se viu em diferentes processos em que há uma interação autoridade da concorrência ERC, a ERC nos termos da lei, mesmo questões que são de decisão principal da autoridade da concorrência, tem uma competência de bloqueio, digamos assim, no que a chama a veto, em circunstâncias em que uma determinada operação possa contender com valores de pluralismo. Isto significa o quê? Que a forma de apreciar esta questão e a própria forma de ler o relatório, os relatórios e documentação que achamos importantes para formar a nossa convicção, se faz à luz de um conceito de pluralismo e de afetação de pluralismo e não à luz da licitude ou ilicitude de eventuais auxílios de Estado, se assim fossem configurados, que resultassem quer dos suprimentos, quer do investimento publicitário, que a ERC considerou não ter justificação, e portanto nesse sentido considerou, é um facto na sua deliberação, mas não a partir de um conceito que é, e ainda bem que assim é, exclusivo do direito da concorrência. Quanto à distribuição gratuita, remeto também para a deliberação, uma vez que a ERC considerou que não havia justificação plausível, mesmo ao lá, tendo em conta os resultados de exercício que foram sendo submetidos pelo Jornal da Madeira, e havia aspectos que não tinham explicação, digamos assim, razoável, para a circunstância de se definir uma estratégia empresarial qualificando um jornal como gratuito, depois colocá-lo a 10 cêntimos, e a ERC destacou que havia aqui um aspecto que com certeza tinha sido tomado em consideração, é que a definição de um preço, mesmo que, digamos assim, pouco realista, 10 cêntimos, tinha uma consequência jurídica importante, que era a do Jornal da Madeira não ficar excluído de campanhas publicitárias, por exemplo, das autarquias locais. Quanto, finalmente, à última pergunta que eu ainda não respondi, seria possível que o Jornal da Madeira fosse distribuído gratuitamente pelo seu conteúdo e formato? Eu não me sinto habilitado para fazer análise de conteúdo. Acho que a liberdade empresarial faz com que um jornal gratuito não tenha que estar encaixado numa forma igual. Sei bem quais são as características principais de um jornal gratuito, mas não consigo extrapolar a partir de um determinado formato, onde já se entra muito na liberdade empresarial e na autonomia editorial, para dizer, apresentas-te como jornal gratuito, mas eu não aceito à luz do teu formato. Penso que não é sequer necessário seguir esse caminho, para o qual eu, aliás, nunca me sentiria habilitado, mas destacar o seguinte: os dados quantitativos e qualitativos da participação da Região Autónoma da Madeira na empresa Jornal da Madeira, com 99,98% do capital social, e sobretudo os elementos que podemos agregar, quer à luz de declarações durante o processo da Empresa Regional da Notícias da Madeira, do Governo Regional do Diário Notícias da Madeira, formaram a nossa convicção de que este tipo de atuação estava, de facto, a poder colocar em grave risco o pluralismo no subsetor da imprensa na região autónoma da Madeira.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho que pedir desculpa. Eu deixei alongar esta primeira resposta porque eu penso que as questões colocadas eram tão abrangentes que eu acho que, com vantagem para a própria audição, a explicação exaustiva do Sr. Presidente agora está dada e, portanto, acho que apesar de tudo, foi útil. Pedi-lhe, obviamente, é que nas intervenções seguintes agora usasse uma fluidez diferente. Sr. Deputado Luís Miguel França.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Professor Azeredo Lopes, Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, eu registro o sentido de elevação das suas respostas e até a objetividade das mesmas. Mas nós, quando falamos na região autónoma da Madeira, nós temos que refletir muito seriamente sobre aquilo que lá se passa. A região autónoma da Madeira é um regime de exceção. Isto tem de ser dito porque o Governo Regional da Madeira não reconhece a legitimidade na autoridade da concorrência. O Governo Regional da Madeira não acata as vossas recomendações. E o partido que suporta o Governo Regional na região autónoma da Madeira defende a extinção da autoridade da concorrência. Portanto, desculpem utilizar esta expressão, mas o Governo Regional da Madeira está-se marimbando para as recomendações da autoridade da concorrência, porque não reconhece a legitimidade da autoridade da concorrência, como, aliás, da autoridade da concorrência, da entidade reguladora para a comunicação social, não reconhece legitimidade até na existência do Tribunal Constitucional e até quer avançar para a Quarta República. Já nem reconhece legitimidade na Terceira República. Portanto, há aqui um quadro em que vivemos na região autónoma da Madeira, que é um autêntico regime de exceção e, portanto, convém que todos nós saibamos de que é que estamos a falar quando falamos em determinados procedimentos em relação à região autónoma da Madeira, porque não se admite que as recomendações, tanto da entidade reguladora para a comunicação social, como as recomendações da autoridade da concorrência, não sejam acatadas pelo Governo Regional da Madeira. E quando isto acontece, vivemos num regime de exceção em Portugal. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, a deliberação de 15 de setembro de 2010 da entidade reguladora da comunicação social em relação à imprensa escrita na Madeira refere num dos seus pontos que, tendo em conta os apoios concedidos pelo Governo ao Jornal da Madeira, coloca-se a questão de saber se a atuação da região contribui para o pluralismo e independência das publicações periódicas, se constitui como fator de limitação e pluralismo ao beneficiar legitimamente a empresa Jornal da Madeira em detrimento de outras. E depois conclui que a atuação do Governo está a pôr em risco objetivo e grave a preservação de um quadro pluralista no subsetor da imprensa. Aquilo que eu pergunto é o seguinte: para além do problema meramente económico e concorrencial que existe efetivamente, a entidade reguladora da comunicação social está em condições de afirmar, baseada naturalmente em factos, que o Jornal da Madeira não é uma publicação isenta e plural, ao contrário das restantes publicações existentes? E também, de uma forma muito direta, pergunto-lhe, Sr. Presidente, o apoio do Governo Regional da Madeira ao Jornal da Madeira tem ou não como contrapartida a propaganda do regime e do partido que o suporta? Uma segunda questão que eu tenho a colocar. Em 2009, o Partido Socialista apresentou uma queixa por causa de um suplemento autárquico publicado no referido jornal que se limitava a ouvir os autarcas do PSD. Em ano de eleições, esse suplemento foi publicado e eram apenas ouvidos, os autarcas do PSD. Os autarcas candidatos pelos partidos da oposição não foram tidos nem achados. E pergunto se a entidade reguladora tem acompanhado ou não a observação destas recomendações. Como sabemos, essas recomendações não foram acatadas pelo Governo Regional da Madeira. E então, qual é a solução? Como é que a entidade reguladora para a comunicação social irá reagir perante este quadro na região autónoma? A terminar, pergunto-lhe, Sr. Presidente, qual é a sua opinião sobre o exercício da liberdade de imprensa na região autónoma da Madeira, de uma forma geral? E finalmente, porque essa foi uma queixa deixada nesta comissão pelo administrador José Câmara, de que a entidade reguladora para a comunicação social teria demorado muito tempo a responder à queixa que tinha sido apresentada, colocando como prioridade outros casos que, entretanto, foram denunciados a nível nacional.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente, Professor Azevedo Lopes.
Sr. Deputado, a circunstância do Presidente do Governo Regional da Madeira não reconhecer a legitimidade à ERC, eu poderia dizer que é vida, e portanto, se eu fosse contar ao longo destes anos quantas vezes foi a ERC acusada e quantas vezes pediu a morte da ERC e por aí adiante, se fosse uma coisa que me incomodasse, já há muito tempo que não poderia estar aqui. Portanto, é algo que eu tenho como absolutamente normal, que faz parte de uma lógica discursiva política, ainda que depois refletida em propostas concretas, mas, quer dizer, não, sinceramente, não é algo que me afete. Aprendi a lidar com a circunstância, segundo a qual, de cada vez que a ERC toma uma posição clara e categórica sobre um assunto, é normal, direi eu quase, que a pessoa que é destinatária veja, de repente, a ERC como entidade saída dos infernos. E, portanto, isso para mim é uma lógica discursiva política e que não me cabe comentar, da mesma maneira que posso fazer um juízo sobre a circunstância do Governo Regional da maneira de ter declarado que não iria acatar as recomendações da ERC, mas também a ERC não é o alfa e o ômega do sistema de proteção da comunicação social em Portugal e, portanto, os próprios tribunais que irão apreciar estas questões, sei, ou penso, aliás, que o Diário Notícias da Madeira também está ou vai intentar uma ação a esse propósito, há uma altura em que o regulador tem que saber qual é o limite da sua atuação. Se me perguntasse, achava importante que este tipo de recomendações fosse acatada? Pois naturalmente que achava, senão não teria votado favoravelmente a liberação. Mas também lhe confesso que não vou deixar dormir se não acatar. Faço um juízo próprio, que devo também guardar para mim, por uma questão de dever de reserva, acreditando também que num Estado de Direito Democrático não existe só a ERC, há também os tribunais, há outras entidades que poderão apreciar, aliás, sob diferentes prismas, aquilo que a ERC ou outras entidades tenham dito sobre este, como sobre outros assuntos. Em relação à questão do pluralismo, é uma questão muito interessante, porque, se me permite, porque, de facto, ao longo do procedimento, foi presente perante a ERC uma tese sobre a legitimidade ou o direito do Governo Regional de Madeira definir, reivindicando isso, e é algo que consta do processo e que foi expresso publicamente, o Governo Regional de Madeira reivindicou o direito de definir o que é pluralista, o que é que não é pluralista e alocar recursos públicos para esse efeito, se considerar que pode estar em causa uma questão dessa natureza. Eu confesso que não acompanho este tipo de argumentário. Tenho presente, evidentemente, a existência, por enquanto, com dignidade constitucional, de um serviço público de televisão e de rádio, mas tenho presente também que nenhuma autoridade pública, na minha perspectiva, tem o poder de financiar, de retirar financiamento em função de um juízo que faça sobre o que considera ser o panorama ótimo do pluralismo. Portanto, este ponto para mim é muito claro. Quanto à empresa, Jornal Notícias de Madeira, é isenta em plural ou não é isenta em plural? Também não sou capaz de um juízo categórico. Posso referir, isso sim, que a avaliação que a entidade reguladora fez relativamente a um ano, 2007 e parte do ano 2008, demonstrou, a meu ver, de forma cabal, que na empresa, no Jornal Notícias de Madeira, só se detectavam notícias ou positivas ou, quando muito, neutras, para o Governo Regional da Madeira. Se isso define ou não, num plano intemporal, um órgão de comunicação social como um não plural, é algo que eu não me sinto capaz de fazer, porque não temos informação que tenha acompanhado até ao presente esse assunto, que funcionou como um elemento, a nosso ver, muito preocupante, que confirmava aquilo que é uma possibilidade quase inevitável, ou seja, não vou recorrer àquele velho aforismo popular, que eu espero que me perdoem, segundo o qual quem paga a banda, quem diz qual é a música, mas parece-me evidente que isto funciona como... Bom, sim, mas isso... se eu fosse ver o que pago ao seu deputado. Pronto, neste momento estamos a falar da entidade que mais diretamente financia, que tem uma participação maioritária. Se fôssemos ver por aí, evidentemente que me parece que há a possibilidade, e daí o risco que nós detectamos, porque ainda por cima se repercute em condições que são muito, muito significativas, a sustentação do órgão de comunicação social tem um efeito direto, na nossa perspectiva, ou pelo menos muitíssimo provável, sobre a sobrevivência de outros órgãos de comunicação social. Quanto à questão do suplemento que referiu, recordo que já houve uma deliberação da ERC com a exigência de onde, essencialmente, a deliberação da ERC corresponde àquilo que aqui afirmou, mas tanto quanto tem presente, e legitimamente, a empresa Jornal Notícias da Madeira interpôs recurso judicial e, portanto, estamos à espera de uma pronúncia do Tribunal, seja lá ela qual for. Quanto à imputação do Diário Notícias da Madeira, que demoramos muito tempo, é um bocado também o que é absolutamente frequente. A nossa questão é sempre a questão mais importante pela natureza das coisas, e eu percebo isso, há uma dimensão subjetiva na urgência, mas chama a atenção para o seguinte, é que a ERC já se tinha pronunciado a propósito do parecer da Autoridade da Concorrência, decidiu depois ver quais eram as consequências da recomendação e só impulsiona decisivamente o processo quando tem acesso a uma carga de informação que às vezes as pessoas pensam que pronto, por um passo de mágica fica-se um fim de semana a trabalhar e as coisas aparecem resolvidas, mas como poderá ter visto pelos elementos que constam do processo, pelo teor da deliberação, é algo que demora muitíssimo tempo, e demora muitíssimo tempo porque não é de ânimo leve que uma entidade pública faz um juízo tão grave sobre uma determinada situação e, portanto, a ERC sempre procurou que as suas deliberações fossem devidamente fundamentadas, devidamente ancoradas em factos e em normas, e isso é uma razão absolutamente normal, na minha perspectiva, para explicar a duração de um processo que ainda por cima teve depois hiatos pelo tempo suplementar que foi pedido pela empresa Jornal Notícias de Madeira, pelo tempo suplementar que foi pedido pelo Governo Regional da Madeira, não se entenda daqui como uma manobra dilatória, mas o próprio processo, o próprio procedimento já tinha uma tal carga documental, que era perfeitamente legítimo, em termos de garantia de defesa, que fosse dado um passo documentar. Junte-se a isso um prazo de pronúncia nos termos do artigo 59 do Código Procedimento Administrativo, e é o que eu digo sempre, viver num Estado de Direito tem custos, e portanto a duração às vezes de um processo resulta do cumprimento exigível de regras e princípios básicos que, porventura, afastarão uma justiça muito expeditiva, mas, tanto quanto eu vejo as coisas, representa uma garantia fundamental para qualquer um de nós e, evidentemente, também para qualquer um que seja destinatário de uma decisão da ERC.
Sr. Deputado, pede a palavra para...
Sr. Presidente, eu pedi ao professor Azeredo Lopes que, enfim, que nos dissesse o que pensa a entidade reguladora para a comunicação social sobre o exercício da liberdade de imprensa.
Eu ia colocar essa questão como única questão que não foi abordada. Sr. Presidente, era exatamente pelas minhas anotações, respondeu praticamente a tudo, à exceção de uma questão que foi colocada no final, enfim, que é muito subjetiva, o Sr. Presidente abordará como entender ou não abordará, que era a sua opinião pessoal sobre o exercício da liberdade de informação na região. Foi assim que ela foi formulada. Enfim, pela sua subjetividade, o Sr. Presidente dirá o que entender. Pedi-lhe era que fosse breve para mantermos algum ritmo.
Tem toda a razão, Sr. Deputado, não tomei nota, e de facto era uma questão pesada. A minha opinião pessoal, se me permite, guardo-a para mim, porque estou no exercício de funções que não me permitem exprimir opiniões pessoais resultantes de um caso. Posso-lhe dizer, à luz do que consta da deliberação, que considero que, evidentemente, toda a factualidade que rodeia este caso pode pôr em risco, que se põe em risco grave e objetivo o pluralismo, vai necessariamente pôr em risco a liberdade de imprensa. Mas não vou, como pode perceber, até porque o objeto da deliberação não era a liberdade de imprensa na Madeira, era o comportamento do Governo Regional da Madeira relativamente a um órgão de comunicação social em concreto e os seus efeitos lesivos ou não lesivos sobre o conjunto depois do subsetor que estava a ser analisado. Quanto a isso, penso que a ERC foi absolutamente categórica. Se está posto em risco grave o pluralismo na região, evidentemente que necessariamente, pelo menos quanto a este caso, está posto em risco a liberdade de imprensa.
Obrigado, Sr. Professor. A palavra da Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do PSD o Sr. Professor Azeredo Lopes, dando-lhe as boas-vindas a esta comissão e agradecendo os esclarecimentos prestados. O grupo parlamentar do PSD, permita-me esta introdução, registra com algum desagrado o extremar de posições e até de linguagem que os senhores deputados do PS e do CDS têm vindo a fazer. E estão a usar esta questão da comunicação social na região autónoma para fazer um combate político-partidário e para fazer vencer na Assembleia da República uma posição que os seus partidos não conseguem fazer vencer na região autónoma da Madeira. Depois deste à parte introdutório, apenas para dizer ao Sr. Presidente, a entidade reguladora da comunicação social, que efetivamente o Sr. Presidente justificou aqui a deliberação da ERC, explanando as razões regimentais e legais para a sua atuação e justificando o seu âmbito de intervenção e de competências. E percebemos porquê, porque efetivamente esta deliberação da ERC levanta questões sobre as reais competências da entidade reguladora. Mas nós não vamos alimentar esta discussão, que em nada contribui para aquilo que aqui nos trouxe e que aqui o trouxe a si. E quanto à deliberação, que é isso que aqui nos trouxe, o Sr. Presidente disse, e bem, que quanto ao mais remete para o seu conteúdo. E, efetivamente, esta deliberação é extensa e detalhada, o PSD leu-a com cuidado e com ponderação e, como tal, não precisamos de mais esclarecimentos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto ao Sr. Presidente se... Dou então a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Bloco de Esquerda, cumprimento a professora Azevedo Lopes. Agradeço-lhe estar aqui e os esclarecimentos que nos tem vindo a prestar. Falámos já de muitos dos assuntos que eu gostaria de abordar e a deliberação da ERA, que é também bastante clara. Eu gostava só, e se me permite, de começar por dizer, porque julgo que não posso deixar de dizer, que, no mínimo, lamentamos que o Partido Social Democrata, que tanto exigiu a atuação da ERC quando outros problemas sobre interferências de governo se levantaram e sobre as condições de liberdade de imprensa, quando se fala da região autónoma da Madeira, pareça considerar que as posições da ERC ou que o facto da ERC vir prestar esclarecimentos não tem importância. Isto assusta-nos, lamentamos. Estão em causa dimensões fundamentais da democracia e está também em causa a nossa capacidade de agir sobre dimensões fundamentais da democracia, que, aliás, o Partido Social Democrata aqui na Assembleia da República reconheceu sempre que as questões relacionadas com a liberdade da imprensa eram questões fundamentais da democracia. Sabemos que o Partido Social Democrata na Madeira não tem considerado que este assunto seja relevante, porque tem chumbado sistematicamente todas as iniciativas dos partidos da oposição para o debater. Mas aqui não tinha sido esta a posição na Comissão até agora, lamentamos que esteja agora o Partido Social Democrata aqui na Assembleia da República, exatamente com a mesma opinião que o Partido Social Democrata da Madeira. Há 11 anos, pelo menos, que há recomendações, Sr. Professor Azevedo Lopes, e peço desculpa por esta interrupção, há mais ou menos 11 anos que há recomendações já ao Governo Regional da Madeira sobre a necessidade de ter outro comportamento para com a comunicação social e sobre a necessidade de acabar com as subvenções ao Jornal da Madeira. As recomendações não têm tido efeito. A deliberação da ERC, que é uma deliberação que é bastante clara e que urge a que sejam tomadas medidas concretas, foi já também, digamos, maltratada pelo Governo Regional da Madeira de uma forma completamente infundada e injustificada. E eu perguntava-lhe duas coisas. Por um lado, se acha que a atuação do Governo Regional da Madeira é uma forma de pressionar a ERC e de tentar limitar a atuação da ERC, a reação que teve à deliberação da ERC. Por outro lado, se considera que temos falta de mecanismos para atuar quando está em causa a interferência de órgãos de poder executivo na comunicação social, se nos faltam instrumentos de atuação que possam justificar até esta situação que se prolonga há tanto tempo. Por outro lado, perguntar-lhe se existe alguma coisa no Jornal da Madeira, que possa ser considerado serviço público e que, por isso, possa justificar os dinheiros públicos, os milhões de dinheiros públicos que têm sido injetados neste órgão de comunicação social. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente Azeredo Lopes.
Penso que são três questões as que me colocou diretas. Se a atuação do Governo Regional da Madeira é uma forma de pressionar a ERC. Não entendo assim. Não entendo assim. Enfim, tenho por uma pessoa que não é muito facilmente pressionável, mas pronto, aí perdoe-me a petulância. E já no passado o Governo Regional da Madeira, como aliás outras entidades, disseram palavras muito duras em relação à ERC e à sua independência ou à ausência dela. Acho que o tipo, é um tipo muito específico de entidade, esta que tenho o gosto de presidir, em que os titulares do seu órgão, dirigente, conservador, têm que estar preparados para aceitar como natural afirmações por vezes descabeladas, despropositadas. Mas, sinceramente, não considero, não estando sequer a qualificar nestes termos as declarações do Presidente do Governo Regional Madeira ou a decisão que comunicou de interpor recurso judicial, concordo ou não com os seus fundamentos, já se percebeu que não concordo, eu entendo que é um direito elementar de quem quer que seja, não concorda. Como sabem, as deliberações da ERC estão praticamente todas sujeitas à possibilidade de recurso judicial, e ainda bem que assim é, devo também dizer, ainda bem que assim é, estando eu muito satisfeito em poder fazer um balanço de 4 anos e meio, em que temos uma enormíssima maioria, uma maioria avassaladora de situações, em que o Poder Judicial confirma e dá a razão à ERC. Logo se verá se o Tribunal considerar que a ERC não tem razão, dilo-á e eu democraticamente aceitarei com toda a naturalidade. Portanto, nesse sentido, eu penso que o conceito de pressão é uma coisa muito mais grave que uma pronúncia pública, nem que seja a pedir a extinção da ERC. Eu não sou a ERC, eu sou uma pessoa que está ocasionalmente na ERC e essa pronúncia ocorrerá com o máximo de liberdade. Em relação às questões de interferência do poder político, ou eventuais interferências do poder político ou outros poderes, já agora, se me permite, gostaria de incluir outros poderes, porque a questão poderá ser cada vez menos simples nessa perspectiva. A experiência que eu tenho mostra-me que não é necessariamente bom nem necessariamente eficaz conceber outros mecanismos. Está relacionado com dificuldades que são evidentes e que foram até percebidas por outras esferas que não as da ERC, quanto a questões de prova, e uma entidade pública tem a obrigação estrita, de, independentemente das convicções daqueles que nela trabalham, de decidir segundo um princípio de legalidade. Porque se uma entidade reguladora existe para fazer valer convicções que não são sequer da esfera regulatória, ou se existe para exprimir convicções, para isso mais vale escrever um artigo no jornal e não instrumentalizar uma entidade pública que está sujeita, a meu ver, repito, num Estado de Direito, a limites claros quanto a questões de prova, quanto a questões de indícios, etc., e que não lhe permitem ultrapassar, sob pena de puro subjetivismo, aquilo que possa entender sobre um determinado caso. Isto significa que, se, como é evidente, a interferência, ou mesmo uma intervenção como esta, que não estou a qualificar como interferência, porque não me cabe fazê-lo, mesmo se uma intervenção como esta é tão declarada, tão clara, resulta de relatórios, de contas, etc., isto é raro. É raro. Portanto, o conceito de interferência é um conceito muito mais fluido, muito mais subtil. Não consta que se façam atas de atos de interferência, porque pela natureza das coisas isso não é assim. E sem estar a pronunciar sobre nenhum caso concreto. Quanto ao conceito de serviço público, é uma questão também muito interessante. Eu admito que, por exemplo, auxílios ou incentivos à imprensa podem funcionar na prosecução de um interesse público fundamental, que é o da existência, com base em regras de não discriminação, objetivas, seguras, transparentes, sindicáveis, ou pode ser um instrumento decisivo para salvaguarda da própria existência, em determinados casos, de órgãos de comunicação social. Não penso que neste caso, como aliás acho que resulta claramente a deliberação, que se possa invocar a prosecução ou a existência de um serviço público. Repito que eu não faço análise de conteúdo à empresa Jornal Notícias da Madeira, não me cabe fazê-lo, mas acho que aqui é evidentemente muito difícil defender um conceito de serviço público, lá onde o próprio apoio e a forma como é dado, no entender da ERC, contendo justamente com uma ideia de interesse público fundamental, que é a salvaguarda do pluralismo.
Sr. Presidente, se me permite só precisar uma questão pelas anotações que eu tomei. O Sr. Presidente referiu-se genericamente à questão das interferências ou não interferências. A Sra. Deputada perguntou expressamente se havia, se no seu entendimento havia, há ou não, falta de instrumentos, de mecanismos de atuação por parte da ERC para situações deste tipo.
Eu, por acaso, pensava que já tinha respondido, Sr. Presidente, quando defendi que não parecia que tais instrumentos fossem necessários, ou até pior do que isso, que pudessem algum dia vir a ser eficazes. Ou seja, eu considero que a intervenção do regulador em casos em que é invocada interferência, ingerência do poder político, estão razoavelmente desenhados nos estatutos da ERC, até por uma questão de practicabilidade. A não ser que se atribuísse à ERC um poder equivalente ao de um tribunal, poderes de investigação e de valoração da prova, que são muito próprios tribunais e que eu espero nunca venham a ser atribuídos a um regulador. Também digo isso, assim como eu considero que tenho o dever de exercer todas as competências que me são atribuídas, tenho o dever grave de nunca ultrapassar essas competências, e também foi essa a natureza da minha intervenção sobre a questão da prova. Eu, se for um juiz, mas não vou amassar os seus deputados com questões jurídicas, eu posso valorar determinados elementos ou determinada prova de uma forma que eu entendo que o regulador não pode, ou não deve. Porque entre o poder e o dever, muitas vezes está a nossa consciência, não é? E, portanto, o que eu considero é que, num Estado de Direito Democrático, embora deva haver poucas entidades em Portugal, são tão escrutinadas, tão observadas, tão como é, acho ainda assim que a aproximação à judicialização do poder da ERC em processos de alegadas interferências ou ingerências do poder político não seriam uma evolução saudável num Estado de Direito Democrático.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pergunto agora para uma segunda, eu pedi que fossem um pouco mais curtos, mais breves, e o Sr. Presidente responderá no final. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ERC, começo por recuar um ano para lembrar que esta Comissão estava a analisar as pressões do Governo Nacional sobre a comunicação social e a distribuição de publicidade institucional por parte desse Governo. E na altura questionado sobre os telhados de vidro do PSD nesta matéria na Madeira, já que para além dos apoios financeiros diretos ao Jornal da Madeira, o Governo também privilegia o jornal na distribuição da publicidade, o deputado Luís Campos Ferreira, do PSD, era perentório. E vou citar. Podem ficar descansados porque não é essa questão que prejudicará ou vai condicionar o debate na Comissão de Ética. O deputado social-democrata vai mais longe. Se há dúvidas, façam como nós, uma participação à ERC para que investigue. Senhora deputada Carla Rodrigues, foi isto que foi feito, é hoje que estamos a discutir precisamente o resultado dessa investigação e da deliberação da ERC. E remeto, aliás, a senhora deputada para declarações prestadas ao Diário Notícias e publicadas hoje, da Madeira, em que o deputado Guilherme Silva se afirma contra a forma como o Governo Regional distribui os meios financeiros de apoio aos órgãos de comunicação social. Desculpe, Sr. Presidente, esta pequena interrupção. E, Sr. Presidente da Autoridade, esta já se viu pelas suas declarações que o Sr. Presidente corrobora a tese daqueles que fizeram aprovar nesta Comissão de Ética estas audições, porque consideram que esta matéria de competência também da Assembleia da República, sendo a ERC um órgão constitucionalizado e, portanto, com poderes em todo o território nacional, a exemplo da Autoridade da Concorrência. Aliás, não deixa de ser curioso que o Governo Regional, no decorrer desta investigação da ERC, tenha exercido o contraditório junto da ERC, mas depois, quando o resultado lhe foi negativo, agora já não reconhece a ERC e vai recorrer para os tribunais. Há duas questões, Sr. Presidente. Uma tem a ver com a publicidade institucional. Um estudo feito por nós indica que até setembro de 2010, na distribuição de publicidade institucional por parte do Governo e das Câmaras, 80,75% foram para o Jornal da Madeira e apenas 7,75% para o Diário de Notícias, até setembro de 2010. Quanto aos custos do Jornal da Madeira, são 11 mil euros por dia que custa ao contribuinte da Madeira para distorcer a concorrência do mercado e para fazer concorrência desleal aos outros órgãos privados, e até o momento já são 44 milhões de euros que a região injetou como suprimentos, auxílios de Estado, no Jornal da Madeira. Mas eu gostava de lhe pôr uma questão que tem a ver com a linha C da deliberação da ERC, quando se diz que se insta o Jornal da Madeira, naturalmente, a ser mais pluralista. Diz que a salvaguarda
do pluralismo... Concluir,
termino já, Sr. Presidente, é uma questão breve. Diz na linha C da deliberação que a salvaguarda do pluralismo interno e da independência perante os poderes públicos no que toca à orientação editorial do Jornal da Madeira. Eu julgo que quem deve garantir a orientação editorial não é só o acionista, mas também a própria empresa Jornal da Madeira. E deste ponto de vista, face aos poderes da ERC, eu pergunto se admite ou não tomar algumas medidas designadamente sancionatórias, que estão previstas na lei, contra a empresa do Jornal da Madeira, por falta de respeito pelo tal pluralismo que a deliberação encontrou, e também pela evidência de que, da análise feita pela ERC, durante 2 anos não há uma única notícia negativa para o PSD e para o Governo Regional, ou mesmo não se diga da oposição.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Miguel França.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, são duas notas muito breves. Como esta é a segunda e última ronda e a minha última intervenção, gostava de dizer ao Presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social, o professor Azeredo Lopes, que sinto-me suficientemente esclarecido e que, das duas audições realizadas esta manhã nesta comissão, cheguei a uma conclusão. É que efetivamente existe concorrência desleal no mercado da imprensa escrita na região autónoma da Madeira e que está em causa a liberdade de imprensa. Segunda nota, Sr. Deputada Carla Rodrigues, o Estado de Direito está em causa quando está em causa a liberdade de imprensa. A questão é aqui colocada na Comissão de Ética da Assembleia da República devido a um imperativo constitucional, artigo número 38. Finalmente, Sra. Deputada, quanto ao extremar de posições e a linguagem utilizada pelo deputado do Partido Socialista, eu remeto-a para o dicionário de português e inglês técnico do Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, o qual farei um resumo e enviarei ao vosso grupo parlamentar. Só espero que não o citem em São Bento. Muito obrigado.
Srs. Deputados, o Sr. Presidente da ERC não tem que ver com as discussões entre os Srs. Deputados e temos outros momentos para fazer política entre nós. Eu dou a palavra ao Sr. Professor Azeredo Lopes para responder às últimas questões que, no fundo, foram as colocadas pelo Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, muito rapidamente, em relação à intervenção do Sr. Deputado, os números que o Sr. Deputado aponta são, ou estão na linha, ou acompanham, e por simples extrapolação chegava-se lá com certeza, aqueles que podemos apurar à luz dos dados que constam dos relatórios do Tribunal de Contas. Não são números que não me surpreendem, a percentagem, efetivamente, de publicidade alocada a empresa Jornal Notícias Madeira, segundo os nossos dados, aproximava-se, ou encostava praticamente aos 3/4, portanto admito que entre 3/4 e 80%, que isso signifique que não tenha havido alteração. Quanto à linha C e à pergunta que me faz em relação à orientação editorial do Jornal da Madeira, eu recordo que esta linha C está, de alguma forma, relacionada com a linha D, a questão do estatuto editorial. Bom, hoje em dia está na moda considerar que o estatuto editorial é uma espécie de anacronismo antigo. Penso que nem a lei, nem eu por convicção, entendem que são assim. E quanto às medidas que podemos tomar, também peço que tenha presente que as competências sancionatórias da ERC nesta área estão circunscritas à adoção de recomendações. Porquê é que, já agora para esclarecer uma dúvida que pudesse existir, porquê é que a dado passo a ERC fez uma avaliação do conteúdo do Jornal Notícias da Madeira? Porque é, enganei-me, Jornal Notícias da Madeira. Jornal da Madeira, pronto. A empresa Jornal da Madeira, tem toda a razão, peço desculpa. Porquê é que fizemos? Porque justamente é uma das raríssimas exceções, juntamente com outra, em que na imprensa há uma titularidade pública de um órgão de comunicação social e imprensa. Portanto, sentimos no dever, tal como fizemos em relação à RTP, que, como saberão também, se a entidade que da nossa parte é a sociedade escrutina, é essa, mesmo na perspectiva do pluralismo, como saberá, aliás, porque em breve, espero, será divulgado o nosso relatório de pluralismo a propósito do Serviço Público de Televisão. Agora, há limites também, e também aí penso que sensatos. O regulador deve poder expressar a sua opinião, e uma recomendação é sempre uma sanção jurídica. Uma recomendação, em determinado sentido, é uma sanção jurídica, é depois discutível se é ou não um ato administrativo sindicável. Por enquanto, os tribunais têm, em larga maioria, considerado que não, porque é uma recomendação, mas também veria com muita dificuldade que uma entidade administrativa independente pudesse impor mano militari ou sobre qualquer outra forma de sanção o pluralismo. Penso que seria algo que eu não veria muito bem como poderia ser feito, e acho que neste plano, se é verdade que a ERC tem essas competências de recomendação e de imposição de sanção jurídica à empresa Jornal da Madeira, já o fez. Já o fez no caso que o Sr. Deputado há pouco referiu, e já o fez também noutras circunstâncias em que estava perante casos concretos. Um caso concreto, há vários casos que depois poderão consultar, onde o Jornal da Madeira foi destinatário de uma pronúncia da entidade reguladora para a comunicação social. E penso que não terei deixado mais nenhuma pergunta por responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Chegamos ao fim. Em nome dos senhores deputados, agradeço ao Sr. Presidente não só a disponibilidade, como depois as respostas, os esclarecimentos que deu a todas as questões que foram colocadas pelos senhores deputados, quer pelas suas notas, quer pelas minhas também. Muito obrigado. São encerrados. Sr. Presidente, faça favor.
Sr. Presidente, peço desculpa por esta coisa muito atípica em termos regimentais, mas aproveito a razão, a oportunidade de aqui estar, para dar conhecimento de duas coisas. A primeira é que a ERC vai assumir a presidência da Organização dos Reguladores Mediterrâneos a partir de 2012. Portanto, é algo que, a meu ver, nos deve congratular. Portanto, assumirá a presidência dessa organização. A segunda é, muito brevemente, sem querer disto fazer uma questão polémica ou pesada, recordar, como aliás os senhores deputados terão conhecimento, que a propósito da renúncia e dos fundamentos para a renúncia do vogal Gonçalves da Silva, eu manifestei, em nome também do Conselho Regulador, a total disponibilidade da entidade reguladora para a comunicação social, perante a Assembleia, aliás, perante a qual respondo, total disponibilidade para quaisquer medidas que entendam por bem adotar para confirmar, infirmar ou tomar em consideração o tipo de razões que foram apresentadas pelo Dr. Gonçalves da Silva na sua carta de renúncia, que eu conheço porque foram divulgados publicamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, só relativamente a essa sua nota, dar nota também para o seu conhecimento que, como o Sr. Presidente bem sabe, essas cartas foram dirigidas quer pelo Dr. Gonçalves da Silva, quer pelo Sr. Presidente da ERC, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, com conhecimento a mim próprio, que tive a oportunidade, uma vez que me pareceu que era uma questão institucional, de distribuir e dar conhecimento a todos os senhores deputados. Até este momento não temos, da parte do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, qualquer indicação sobre a resposta, o destino que ele próprio, como destinatário, que é dos originais dessas cartas, pretende dar à mesma. E, portanto, o conhecimento foi dado aos senhores deputados, Institucionalmente, esta Comissão não tem esse dossiê entre mãos, porque não foi encaminhado para esta Comissão as respectivas cartas endereçadas ao Sr. Presidente Jaime Gama. Estão então encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião com a presença do Sr. Professor Azeredo Lopes, Presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social e do Conselho Regulador. O Sr. Presidente conhece o requerimento do CDS que está na base desta audição. Eu, em nome da Comissão, começo por agradecer a disponibilidade do Sr. Presidente para aqui estar connosco para abordar estas matérias e dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues para colocar as questões. Vamos seguir o mesmo regime, 4 minutos, a primeira ronda.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social, sou da sua presença e disponibilidade para aqui prestar esclarecimentos. Queria começar por registar a posição corajosa que a Entidade Reguladora da Comunicação Social, dentro do âmbito das suas competências, teve nesta matéria relacionada com o subsetor da imprensa na região autónoma da Madeira, ao contrário, e já o disse ao próprio Presidente da Autoridade da Concorrência, da posição receosa dessa mesma Autoridade da Concorrência. Talvez por isso é que é um projeto de revisão constitucional dos deputados do PSD Madeira que prevê a extinção da Entidade Reguladora da Comunicação Social. Mas vamos ao substancial da questão. Em primeiro lugar, leio uma notícia emanada do Governo Regional a 16 de setembro, logo a seguir à vossa deliberação, que diz que o Conselho do Governo decidiu recorrer ao Tribunal Administrativo pedindo a anulação da deliberação que a ERC tomou simultaneamente às diligências do Diário Notícias de Funchal e dos partidos da oposição locais. E a mesma notícia diz que o Governo Regional fundamenta a sua proposta de ação no facto de a referida ERC ter tomado resoluções visando entidades, no caso o Governo Regional da Madeira, que não estão sob a alçada das suas atribuições. E a primeira questão, Sr. Presidente, é: considera ou não que a instituição a que preside, que tem consagração constitucional, tem poderes e competências em todo o espaço nacional para a garantia do pluralismo e da liberdade de informação e também na região autónoma da Madeira? A segunda questão, a entidade reguladora emitiu recentemente a deliberação sobre os apoios do Governo à empresa Jornal da Madeira e, neste âmbito, considerando a análise feita e bem assim a audição que a ERC fez, quer do Governo Regional, quer da empresa Jornal da Madeira, que conclusões extraiu relativamente aos seguintes pontos? Quais os critérios que o Governo Regional utiliza para a atribuição de financiamentos, de suprimentos à empresa Jornal da Madeira? Existem limites pré-estabelecidos para esses financiamentos e foram comunicados à ERC. Terceira questão, a ERC, no âmbito da sua análise, pondera a qualificação dos suprimentos à empresa do Jornal da Madeira como auxílios de Estado. Face a essa qualificação, como é que o Governo Regional e a empresa Jornal da Madeira justificam a legalidade destes auxílios de Estado face à legislação portuguesa e face à legislação e ao Tratado da União Europeia? Na sua opinião, parece possível defender a legalidade destes suprimentos? Quarta questão, existem indícios de que a distribuição de publicidade institucional feita pelo Governo Regional em órgãos de imprensa escrita é realizada com pouca transparência e que tem efeitos negativos em determinados órgãos, nomeadamente do Diário de Notícias, do Funchal, que é o queixoso nesta matéria em relação à ERC. Quinta questão, o Jornal da Madeira passou a ser distribuído gratuitamente, apesar de manter um preço de capa de 10 cêntimos. Porém, no que respeita ao conteúdo e formato do Jornal da Madeira, considera que existe alguma semelhança com um jornal gratuito? Sexta questão, do conhecimento que tem do mercado em apreço, seria possível, ou sequer lógico, o Jornal da Madeira, com o seu conteúdo e formato, ser distribuído gratuitamente se não existisse financiamento aparentemente ilimitado por parte do Governo Regional? Sétima questão, existe um favorecimento por parte do Governo Regional ao Jornal da Madeira que se afigura prejudicial à manutenção da imprensa concorrente e, consequentemente, do pluralismo? A ERC tomou já a sua posição, naturalmente aquilo...
Peço que concluo, Sr. Deputado.
Já, aquilo que eu pergunto é se, para além desta deliberação, a ERC tem competências e poderes para ir mais longe, para além da deliberação que tomou e que eu considero mais uma vez corajosa.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente, Professor Azeredo Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e, através de si, os restantes deputados desta Comissão e digo do gosto que tenho, mais uma vez, independentemente das circunstâncias ou da temática que aqui me trazem, em comparecer perante esta Comissão. E vou, portanto, procurar responder com a necessária síntese às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Primeira questão, tanto quanto percebi, o Sr. Deputado invoca o fundamento que foi declarado à imprensa por parte do Governo Regional da Madeira para determinar a sua decisão de recorrer judicialmente para solicitar ao Tribunal a anulação da deliberação da ERC. Portanto, a questão que aqui está colocada é uma questão especificamente jurídica. Além desta declaração pública e desse comunicado que também conheço, não sei qual é a base jurídica em que o Governo Regional da Madeira se ancora para sustentar tal tese e, portanto, eu posso expor a posição da ERC sobre este assunto e, a meu ver, expressar a convicção de que tal tese não tem fundamento jurídico. Ora bem, a ERC, como é sabido, deliberou instar o Governo Regional da Madeira a adotar no imediato determinadas providências. É bom recordar que o Governo Regional da Madeira, a par, aliás, da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, é um órgão de governo próprio da região, como vem disposto, aliás, no artigo 231 da Constituição da República Portuguesa. Este facto é confirmado depois em instrumento legislativo, ou seja, no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, artigo 55, onde se diz que o Governo Regional da Madeira é o órgão executivo da condução da política regional e o órgão superior da política da administração pública regional. Isto significa que desta competência executiva primária do Governo Regional decorre não só a vinculação a atuar segundo o princípio da legalidade, artigo 69 do Estatuto, como decorre, para além disso, a possibilidade e a competência regulamentar. Um poder regulamentar que lhe é conferido pelo artigo 69 do Estatuto Político-Administrativo da Madeira. Isto, por um lado. Por outro lado, também sabemos, com certeza, que os estatutos da ERC, dentro das atribuições fundamentais que são cometidas à ERC, está a de garantir a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político. E é bom ter presente que esta expressão tal qual é, aliás, utilizada no texto constitucional, no artigo 39. Ou seja, o chapéu, digamos assim, que justifica, que termina a existência da ERC e as suas funções, muito claramente no artigo 39 da Constituição diz que deve garantir a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político, e já agora, evidentemente, o poder político económico, e evidentemente, penso que perante qualquer poder social que possa afetar essa mesma independência. O artigo 38 da Constituição, a salvaguarda constitucional da independência dos órgãos de comunicação social, afirma perante o Governo, a administração pública e os demais poderes políticos. Parece-me claro, a meu ver, que ficaríamos perante uma situação muito particular, para não dizer juridicamente esquizofrénica, se a ERC tivesse como incumbência, como dever, zelar por essa independência relativamente a estes poderes, mas depois não pudesse dirigir-se, emprego a expressão no seu sentido menos jurídico, não pudesse dirigir-se a uma qualquer entidade pública. É bom ter presente que os estatutos da ERC, no artigo 6º, não elencam, como é óbvio, o Governo Regional da Madeira, como não elencam, como é óbvio, a Assembleia da República, como não elencam, como é óbvio, o Governo, dentro o leque dos regulados. Mas também me parece claro, salvo o devido respeito perante opinião contrária, que não se perceberia que a ERC ficasse vedada de se pronunciar relativamente a um poder que, em determinadas circunstâncias, viesse a considerar poder estar a pôr em causa a independência de um órgão de comunicação social. Eu suponho que também não terá sido devidamente sopesado a circunstância de os próprios estatutos da ERC, no artigo 24, número 3, a linha X, e no artigo 8º, a linha J, e especificamente atribuírem competência à entidade reguladora para a comunicação social para fiscalizar a conformidade das campanhas de publicidade do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais com os princípios constitucionais de imparcialidade e isenção da administração pública. Onde é que pode estar aqui o equívoco? Uma vez que não creio que este tipo de argumentário possa pôr em causa o princípio da subsidiariedade, perdão, que determina que se a entidade reguladora tem competência, digamos assim, nacional, evidentemente, dentro do nacional, há de, com certeza, estar incluída a região autónoma da Madeira. Isto causa-me tanto mais surpresa quanto, previamente, a autoridade da concorrência tinha dirigido uma recomendação ao Governo Regional da Madeira, e não creio que essa recomendação tenha causado esse tipo de reação, e quanto, por outro lado, devo aliás dizer pela positiva, o Governo Regional da Madeira sempre funcionou ao longo deste processo como parte a fornecer elementos, a contestar aspectos daquilo que podia ser a pronúncia da ERC, e portanto causa uma espécie que, reconhecendo claramente a competência da ERC durante todo o processo, se venha depois juridicamente invocar a impossibilidade de uma pronúncia relativamente àquele que é interpelado ao longo do mesmo processo. Portanto, para concluir sobre este ponto, que me parece juridicamente interessante, onde pode haver um equívoco é na interpretação do sentido da pronúncia da ERC. isto é, que ultrapassaria a mera recomendação, e o próprio Governo Regional da Madeira, como aliás consta da deliberação, quando se pronuncia perante o sentido provável da decisão, diz que, quando menos, deve a ERC limitar-se a fazer uma recomendação. Ou seja, um ato não vinculativo. Mas isso também, salvo de respeito, pressupõe uma leitura pouco atenta da deliberação. Porque no próprio parágrafo 41 do texto da deliberação da ERC, se diz muito claramente que este tipo de pronúncia não é tomado ao abrigo de competências sancionatórias ou de aplicação coerciva. Aí sim é que seria estranho que uma entidade administrativa independente, que não, evidentemente, um tribunal, pudesse impor coercivamente um comportamento ao Governo Regional da Madeira. E porquê é que não é adotada a recomendação? Mais uma vez, penso que isto justificaria um pouco de leitura dos estatutos. É que, estatutariamente, a ERC só pode adotar recomendações relativamente a órgão de comunicação social individualizado. E depois vêm as regras todas, da divulgação obrigatória, e, portanto, o que aqui parece ter causado espécie do ponto de vista jurídico ao Governo Regional da Madeira é, no fundo, algo que a própria ERC disse. Ou seja, a pronúncia que a ERC toma está limitada, não no seu conteúdo, mas na sua vinculatividade, porque a lei, expressamente, o veda, devo aliás dizer que, por uma razão que o aproximaria do bom senso. E, em segundo lugar, e no fundo já respondo à sua sexta questão, isto significa que a ERC aqui atingiu o limiar máximo das suas competências nesta matéria e a própria ERC, por obediência ao princípio da legalidade, deve exercer todas as suas competências, mas não pode exercer competências ou invocar competências que não tem. E, portanto, quando aqui se diz insta-se, recomenda ou considera-se que deve haver interrupção imediata, isto tem que ter a interpretação adequada e, se tivesse um bocadinho mais de atenção, ter-se-ia visto que na deliberação nunca se invoca e expressamente se afasta o capítulo das competências da ERC que se refere justamente aos procedimentos sancionatórios. Bom, isto quanto à, quanto à primeira questão. Quanto às restantes questões, o seu deputado compreenderá que eu remeta para a deliberação lá onde considero que a questão está claramente afirmada. Os critérios para financiamento e suprimento, a ERC considerou, nascendo, aliás, daquilo que é uma pronúncia, e é importante destacá-lo, porque isso, não lhe escondo, facilitou o trabalho da ERC. Quando há uma pronúncia do Tribunal de Contas, em dois momentos sucessivos, em alguns aspectos, de forma categórica, noutros, de forma, pelo menos dubitativa, e nunca se passou dessa pronúncia do ponto de vista do exercício das competências do Tribunal de Contas. Ou seja, lá onde o Tribunal de Contas considerou que havia indícios, mas não deu como provado, evidentemente a ERC deu como demonstrado que havia indícios, mas também não vai dar como provado, no fundo, agravando um juízo que foi feito por uma entidade que, eu suponho, não poderá ser posta em causa do ponto de vista da sua competência e da sua vocação para este tipo de análise e do ponto de vista da sua independência. Segunda questão, os limites foram comunicados à ERC? Não, não foram comunicados à ERC, mas também devo destacar que a ERC não perguntou especificamente. Foi perguntado ao Governo Regional que transmitisse à entidade reguladora o conjunto de verbas discriminadas por órgão de comunicação social ao longo de uma série de anos. O Governo Regional da Madeira respondeu que só o poderia fazer se fosse indicado o período temporal em que esse pedido estava apresentado e também respondeu que considerava que, antes disso, tinha a ERC que fazer uma análise de conteúdo relativamente àquilo que é o Diário de Notícias da Madeira para confrontar se sim ou não o Diário de Notícias da Madeira, o período sugerido foi de 5 anos, estaria a cumprir as suas obrigações de pluralismo e diversidade. São ou não auxílios de Estado? Indo para a sua segunda pergunta. Eu tenho uma opinião, são ou não auxílios de Estado, eu tenho uma opinião, quer quanto a isso, quer quanto à legalidade destes suprimentos à luz desse conceito, porque numa outra vida numa outra vida fui professor e também, aliás, fui professor também em direito comunitário, mas como pode compreender, eu não vou pronunciar-me sobre um conceito que é exclusivo do direito da concorrência no quadro das competências da ERC. Aqui estou como presidente da ERC e não como pessoa que acredita saber alguma coisa de direito da concorrência e, portanto, não estou impedido de me pronunciar sobre o assunto. Mas não estou impedido de referir que o critério determinante para o exercício das competências da ERC não é verificar se sim ou não são auxílios de Estado. Isto é, as competências da ERC, como aliás já se viu em diferentes processos em que há uma interação à autoridade da concorrência ERC, a ERC nos termos da lei, mesmo questões que são de decisão principal da autoridade da concorrência, tem uma competência de bloqueio, digamos assim, num que a chama veto, em circunstâncias em que uma determinada operação possa contender com valores de pluralismo. Isto significa o quê? Que a forma de apreciar esta questão e a própria forma de ler um relatório, os relatórios e documentação que achamos importantes para formar a nossa convicção, se faz à luz de um conceito de pluralismo e de afetação de pluralismo e não à luz da licitude ou ilicitude de eventuais auxílios de Estado, se assim fossem configurados, que resultassem quer dos suprimentos, quer do investimento publicitário que a ERC considerou não ter justificação, e portanto nesse sentido considerou, é um facto na sua deliberação, mas não a partir de um conceito que é, e ainda bem que assim é, exclusivo do direito da concorrência. Quanto à distribuição gratuita, remeto também para a deliberação, uma vez que a ERC considerou que não havia justificação plausível, mesmo ao lá, tendo em conta os resultados de exercício que foram sendo submetidos pelo Jornal da Madeira, e havia aspectos que não tinham explicação, digamos assim, razoável, para a circunstância de se definir uma estratégia empresarial qualificando um jornal como gratuito, depois colocá-lo a 10 cêntimos, e a ERC destacou que havia aqui um aspecto que com certeza tinha sido tomado em consideração, é que a definição de um preço, mesmo que, digamos assim, pouco realista, 10 cêntimos, tinha uma consequência jurídica importante, que era a do Jornal da Madeira não ficar excluído de campanhas publicitárias, por exemplo, das autarquias locais. Quanto, finalmente, à última pergunta que eu ainda não respondi, seria possível que o Jornal da Madeira fosse distribuído gratuitamente pelo seu conteúdo e formato? Eu não me sinto habilitado para fazer análise de conteúdo. Acho que a liberdade empresarial faz com que um jornal gratuito não tenha que estar encaixado numa forma igual. Sei bem quais são as características principais de um jornal gratuito, mas não consigo extrapolar a partir de um determinado formato, onde já se entra muito na liberdade empresarial e na autonomia editorial, para dizer, apresentas-te como jornal gratuito, mas eu não aceito à luz do teu formato. Penso que não é sequer necessário seguir esse caminho, para o qual eu, aliás, nunca me sentiria habilitado, mas destacar o seguinte: os dados quantitativos e qualitativos da participação da região autónoma da Madeira, na empresa Jornal da Madeira, com 99,98% do capital social e, sobretudo, os elementos que podemos agregar, quer à luz de declarações durante o processo da empresa Jornal da Notícias da Madeira, do Governo Regional, do Diário Notícias da Madeira, formaram a nossa convicção de que este tipo de atuação estava, de facto, a poder colocar em grave risco o pluralismo no subsetor da imprensa na região autónoma da Madeira.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho que pedir desculpa. Eu deixei alongar esta primeira resposta porque eu penso que as questões colocadas eram tão abrangentes que eu acho que, com vantagem para a própria audição, a explicação exaustiva do Sr. Presidente agora está dada e, portanto, acho que apesar de tudo, foi útil. Pedi-lhe, obviamente, é que nas intervenções seguintes agora usasse uma fluidez diferente. Sr. Deputado Luís Miguel França.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Professor Azeredo Lopes, Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, e o registro o sentido de elevação das suas respostas e até a objetividade das mesmas. Mas nós, quando falamos na região autónoma da Madeira, nós temos que refletir muito seriamente sobre aquilo que lá se passa. A região autónoma da Madeira é um regime de exceção. Isto tem de ser dito porque o Governo Regional da Madeira não reconhece a legitimidade na autoridade da concorrência. O Governo Regional da Madeira não acata as vossas recomendações. E o partido que suporta o Governo Regional na região autónoma da Madeira defende a extinção da autoridade da concorrência. Portanto, desculpem utilizar esta expressão, mas o Governo Regional da Madeira está-se marimbando para as recomendações da autoridade da concorrência, porque não reconhece a legitimidade da autoridade da concorrência, como, aliás, da autoridade da concorrência, da entidade reguladora para a comunicação social, não reconhece legitimidade até na existência do Tribunal Constitucional e até quer avançar para a Quarta República. Já nem reconhece legitimidade na Terceira República. Portanto, há aqui um quadro em que vivemos na região autónoma da Madeira, que é um autêntico regime de exceção e, portanto, convém que todos nós saibamos de que é que estamos a falar quando falamos em determinados procedimentos em relação à região autónoma da Madeira, porque não se admite que as recomendações, tanto da entidade reguladora para a comunicação social, como as recomendações da autoridade da concorrência, não sejam acatadas pelo Governo Regional da Madeira. E quando isto acontece, vivemos num regime de exceção em Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a deliberação de 15 de setembro de 2010 da entidade reguladora da comunicação social em relação à imprensa escrita na Madeira refere num dos seus pontos que, tendo em conta os apoios concedidos pelo Governo ao Jornal da Madeira, coloca-se a questão de saber se a atuação da região contribui para o pluralismo e independência das publicações periódicas, se constitui como fator de limitação e pluralismo ao beneficiar legitimamente a empresa Jornal da Madeira em detrimento de outras. E depois conclui que a atuação do Governo está a pôr em risco objetivo e grave a preservação de um quadro pluralista no subsetor da imprensa. Aquilo que eu pergunto é o seguinte: para além do problema meramente económico e concorrencial que existe efetivamente, a entidade reguladora da comunicação social está em condições de afirmar, baseada naturalmente em factos, que o Jornal da Madeira não é uma publicação isenta e plural, ao contrário das restantes publicações existentes? E também, de uma forma muito direta, pergunto-lhe, Sr. Presidente, o apoio do Governo Regional da Madeira ao Jornal da Madeira tem ou não como contrapartida a propaganda do regime e do partido que o suporta? Uma segunda questão que eu tenho a colocar: em 2009 o Partido Socialista apresentou uma queixa por causa de um suplemento autárquico publicado no referido jornal que se limitava a ouvir os autarcas do PSD. Em ano de eleições, esse suplemento foi publicado e eram apenas ouvidos, repito, apenas ouvidos, os autarcas do PSD. Os autarcas candidatos pelos partidos da oposição não foram tidos nem achados. E pergunto se a entidade reguladora tem acompanhado ou não a observação destas recomendações. Como sabemos, essas recomendações não foram acatadas pelo Governo Regional da Madeira. E então, qual é a solução? Como é que a entidade reguladora para a comunicação social irá reagir perante este quadro na região autónoma? A terminar, pergunto-lhe, Sr. Presidente, qual é a sua opinião sobre o exercício da liberdade de imprensa na região autónoma da Madeira, de uma forma geral? E finalmente, porque essa foi uma queixa deixada nesta comissão pelo administrador José Câmara, de que a entidade reguladora para a comunicação social teria demorado muito tempo a responder à queixa que tinha sido apresentada, colocando como prioridade outros casos que, entretanto, foram denunciados a nível nacional.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente, Professor Azevedo Lopes.
Sr. Deputado, a circunstância do Presidente do Governo Regional da Madeira não reconhecer a legitimidade à ERC, eu poderia dizer que é vida, e portanto, se eu fosse contar ao longo destes anos quantas vezes foi a ERC acusada e quantas vezes pediu a morte da ERC e por aí adiante, se fosse uma coisa que me incomodasse, já há muito tempo que não poderia estar aqui. Portanto, é algo que eu tenho como absolutamente normal, que faz parte de uma lógica discursiva política, ainda que depois refletida em propostas concretas, mas, quer dizer, não, sinceramente, não é algo que me afete. Aprendi a lidar com a circunstância, segundo a qual, de cada vez que a ERC toma uma posição clara e categórica sobre um assunto, é normal, direi eu quase, que a pessoa que é destinatária veja de repente a ERC como uma entidade saída dos infernos. E, portanto, isso para mim é uma lógica discursiva política e que não me cabe comentar, da mesma maneira que posso fazer um juízo sobre a circunstância do Governo Regional, da maneira de ter declarado que não iria acatar as recomendações da ERC, mas também a ERC não é o alfa e o ômega do sistema de proteção da comunicação social em Portugal. E, portanto, os próprios tribunais que irão apreciar estas questões, sei, ou penso, aliás, que o Diário de Notícias da Madeira também está, ou vai intentar uma ação a esse propósito, há uma altura em que o regulador tem que saber qual é o limite da sua atuação. Se me perguntasse, achava importante que este tipo de recomendações fosse acatada? Pois naturalmente que achava, senão não teria votado favoravelmente a liberação. Mas também lhe confesso que não vou deixar dormir se não acatar. Faço um juízo próprio, que devo também guardar para mim, por uma questão de dever de reserva, acreditando também que num Estado de Direito Democrático não existe só o ERC, há também os tribunais, há outras entidades que poderão apreciar, aliás, sob diferentes prismas, aquilo que a ERC ou outras entidades tenham dito sobre este, como sobre outros assuntos. Em relação à questão do pluralismo, é uma questão muito interessante, porque, se me permite, porque, de facto, ao longo do procedimento, foi presente perante a ERC uma tese sobre a legitimidade ou o direito do Governo Regional de Madeira definir, reivindicando isso, e é algo que consta do processo e que foi expresso publicamente, o Governo Regional de Madeira reivindicou o direito de definir o que é pluralista, o que é que não é pluralista e alocar recursos públicos para esse efeito, se considerar que pode estar em causa uma questão dessa natureza. Eu confesso que não acompanho este tipo de argumentário. Tenho presente, evidentemente, a existência, por enquanto, com dignidade constitucional, de um serviço público de televisão e de rádio, mas tenho presente também que nenhuma autoridade pública, na minha perspectiva, tem o poder de financiar, de retirar financiamento em função de um juízo que faça sobre o que considera ser o panorama ótimo do pluralismo. Portanto, este ponto para mim é muito claro. Quanto à empresa, Jornal Notícias de Madeira, é isenta e plural ou não é isenta e plural? Também não sou capaz de um juízo categórico. Posso referir, isso sim, que a avaliação que a entidade reguladora fez relativamente a um ano, 2007 e parte do ano 2008, demonstrou, a meu ver, de forma cabal, que na empresa, no Jornal Notícias de Madeira, só se detectavam notícias ou positivas ou, quando muito, neutras, para o Governo Regional da Madeira. Se isso define ou não, num plano intemporal, um órgão de comunicação social como não plural, é algo que eu não me sinto capaz de fazer, porque não temos informação que tenha acompanhado até ao presente esse assunto, que funcionou como um elemento, a nosso ver, muito preocupante, que confirmava aquilo que é uma possibilidade quase inevitável, ou seja, não vou recorrer àquele velho aforismo popular, que eu espero que me perdoem, segundo o qual quem paga a banda, quem diz qual é a música, mas parece-me evidente que isto funciona como... Bom, sim, mas isso... Se eu fosse ver o que pago ao seu deputado. Pronto, neste momento estamos a falar da entidade que mais diretamente financia, que tem uma participação maioritária. Se fôssemos ver por aí, evidentemente que me parece que há a possibilidade e daí o risco que nós detectamos, porque ainda por cima se repercute em condições que são muito, muito significativas. A sustentação do órgão de comunicação social tem um efeito direto na nossa perspectiva, ou pelo menos muitíssimo provável, sobre a sobrevivência de outros órgãos de comunicação social. Quanto à questão do suplemento que referiu, recordo que já houve uma deliberação da ERC com a exigência de onde... E, essencialmente, a deliberação da ERC corresponde àquilo que aqui afirmou, mas, tanto quanto em presente, e legitimamente, a empresa Jornal Notícias de Madeira interpôs recurso judicial e, portanto, estamos à espera de uma pronúncia do Tribunal, seja lá ela qual for. Quanto à importação do diantes da Madeira, que demoramos muito tempo, é um bocado também o que é absolutamente frequente. A nossa questão é sempre a questão mais importante pela natureza das coisas, e eu percebo isso, há uma dimensão subjetiva na urgência, mas chama a atenção para o seguinte, é que a ERC já se tinha pronunciado a propósito do parecer da Autoridade da Concorrência, decidiu depois ver quais eram as consequências da recomendação e só impulsiona decisivamente o processo quando tem acesso a uma carga de informação que às vezes as pessoas pensam que pronto, por um passo de mágica fica-se um fim de semana a trabalhar e as coisas aparecem resolvidas, mas como poderá ter visto pelos elementos que constam do processo, pelo teor da deliberação, é algo que demora muitíssimo tempo. E demora muitíssimo tempo porque não é de ânimo leve que uma entidade pública faz um juízo tão grave sobre uma determinada situação e, portanto, a ERC sempre procurou que as suas deliberações fossem devidamente fundamentadas, devidamente ancoradas em factos e em normas, e isso é uma razão absolutamente normal, na minha perspectiva, para explicar a duração de um processo que ainda por cima teve depois hiatos pelo tempo suplementar que foi pedido pela empresa Jornal de Madeira, pelo tempo suplementar que foi pedido pelo Governo Regional da Madeira, não se entenda daqui como uma manobra dilatória, mas o próprio processo, o próprio procedimento já tinha uma tal carga documental, que era perfeitamente legítimo, em termos de garantia de defesa, que fosse dado um passo suplementar. Junte-se a isso um prazo de pronúncia nos termos do artigo 59 do Código de Procedimento Administrativo, e é o que eu digo sempre, viver num Estado de Direito tem custos, e portanto a duração às vezes de um processo resulta do cumprimento exigível de regras e princípios básicos que, porventura, afastarão uma justiça muito expeditiva, mas, tanto quanto eu vejo as coisas, representa uma garantia fundamental para qualquer um de nós e, evidentemente, também para qualquer um que seja destinatário de uma decisão da ERA.
Sr. Deputado, pede a palavra para...
Sr. Presidente, eu pedi ao professor Azeredo Lopes que, enfim, que nos dissesse o que pensa a entidade reguladora para a comunicação social sobre o exercício da liberdade de imprensa.
Eu ia colocar essa questão como única questão que não foi abordada. Sr. Presidente, era exatamente pelas minhas anotações, respondeu praticamente a tudo, à exceção de uma questão que foi colocada no final, enfim, que é muito subjetiva, Sr. Presidente abordará como entender ou não abordará, que era a sua opinião pessoal sobre o exercício da liberdade de informação na região. Foi assim que ela foi formulada. Enfim, pela sua subjetividade, o Sr. Presidente dirá o que entender. Pedi-lhe era que fosse breve para mantermos algum ritmo.
Tem toda a razão, Sr. Deputado, não tomei nota, e de facto era uma questão pesada. A minha opinião pessoal, se me permite, guardo-a para mim, porque estou no exercício de funções que não me permitem exprimir opiniões pessoais resultantes de um caso. Posso-lhe dizer, à luz do que consta da deliberação, que considero que, evidentemente, toda a factualidade que rodeia este caso pode pôr em risco, se põe em risco grave e objetivo o pluralismo, vai necessariamente pôr em risco a liberdade de imprensa. Mas não vou, como pode perceber, até porque o objeto da deliberação não era a liberdade de imprensa na Madeira, era o comportamento do Governo Regional da Madeira relativamente a um órgão de comunicação social em concreto e os seus efeitos lesivos ou não lesivos sobre o conjunto depois do subsetor que estava a ser analisado. Quanto a isso, penso que a ERC foi absolutamente categórica. Se está posto em risco grave o pluralismo na região, evidentemente que necessariamente, pelo menos quanto a este caso, está posto em risco a liberdade de imprensa.
Obrigado, Sr. Professor. A palavra da Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do PSD o Sr. Professor Azeredo Lopes, dando-lhe as boas-vindas a esta comissão e agradecendo os esclarecimentos prestados. O Grupo Parlamentar do PSD, permita-me esta introdução, registra com algum desagrado o extremar de posições e até de linguagem que os senhores deputados do PS e do CDS têm vindo a fazer. E estão a usar esta questão da comunicação social na região autónoma para fazer um combate político-partidário e para fazer vencer na Assembleia da República uma posição que os seus partidos não conseguem fazer vencer na região autónoma da Madeira. Depois deste à parte introdutório, apenas para dizer ao Sr. Presidente, a entidade reguladora da comunicação social, que efetivamente o Sr. Presidente justificou aqui a deliberação da ERC, explanando as razões regimentais e legais para a sua atuação e justificando o seu âmbito de intervenção e de competências. E percebemos porquê, porque efetivamente esta deliberação da ERC levanta questões sobre as reais competências da entidade reguladora. Mas nós não vamos alimentar esta discussão que em nada contribui para aquilo que aqui nos trouxe e que aqui o trouxe a si. E quanto à deliberação, que é isso que aqui nos trouxe, o Sr. Presidente disse, e bem, que quanto ao mais remete para o seu conteúdo. Efetivamente, esta deliberação é extensa e detalhada, o PSD leu-a com cuidado e com ponderação e, como tal, não precisamos de mais esclarecimentos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Perguntou ao Sr. Presidente se... dou então a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Bloco de Esquerda, cumprimento a professora Azevedo Lopes. Agradeço-lhe estar aqui e os esclarecimentos que nos tem vindo a prestar. Falámos já de muitos dos assuntos que eu gostaria de abordar e a deliberação da ERA, que é também bastante clara. Eu gostava só, e se me permite, de começar por dizer, porque julgo que não posso deixar de dizer, que, no mínimo, lamentamos que o Partido Social Democrata, que tanto exigiu a atuação da ERC quando outros problemas sobre interferências de governo se levantaram e sobre as condições de liberdade de imprensa, quando se fala da região autónoma da Madeira, pareça considerar que as posições da ERC ou que o facto da ERC vir prestar esclarecimentos não tem importância. Isto assusta-nos, lamentamos. Estão em causa dimensões fundamentais da democracia e está também em causa a nossa capacidade de agir sobre dimensões fundamentais da democracia, que, aliás, o Partido Social Democrata, aqui na Assembleia da República, reconheceu sempre que as questões relacionadas com a liberdade da imprensa eram questões fundamentais da democracia. Sabemos que o Partido Social Democrata na Madeira não tem considerado que este assunto seja relevante, porque tem chumbado sistematicamente todas as iniciativas dos partidos da oposição para o debater. Mas aqui não tinha sido esta a posição na Comissão até agora, lamentamos que esteja agora o Partido Social Democrata aqui na Assembleia da República, exatamente com a mesma opinião que o Partido Social Democrata da Madeira. Há 11 anos, pelo menos, que há recomendações, Sr. Professor Azevedo Lopes, e peço desculpa por esta interrupção, há mais ou menos 11 anos que há recomendações já ao Governo Regional da Madeira sobre a necessidade de ter outro comportamento para com a comunicação social e sobre a necessidade de acabar com as subvenções ao Jornal da Madeira. As recomendações não têm tido efeito. A deliberação da ERC, que é uma deliberação que é bastante clara e que urge a que sejam tomadas medidas concretas, foi já também, digamos, maltratada pelo Governo Regional da Madeira de uma forma completamente infundada e injustificada. E eu perguntava-lhe duas coisas. Por um lado, se acha que a atuação do Governo Regional da Madeira é uma forma de pressionar a ERC e de tentar limitar a atuação da ERC, a reação que teve à deliberação da ERC. Por outro lado, se considera que temos falta de mecanismos para atuar quando está em causa a interferência de órgãos de poder executivo na comunicação social, se nos faltam instrumentos de atuação que possam justificar até esta situação que se prolonga há tanto tempo. Por outro lado, perguntar-lhe se existe alguma coisa no Jornal da Madeira que possa ser considerado serviço público e que por isso possa justificar os dinheiros públicos, os milhões de dinheiros públicos que têm sido injetados neste órgão de comunicação social. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente Azevedo Lopes.
Penso que são três questões as que me colocou diretas. Se a atuação do Governo Regional da Madeira é uma forma de pressionar a ERC. Não entendo assim. Não entendo assim. Enfim, tenho por uma pessoa que não é muito facilmente pressionável, mas pronto, aí perdoe-me a petulância. E já no passado, o Governo Regional da Madeira, como aliás outras entidades, disseram palavras muito duras em relação à ERC e à sua independência ou à ausência dela. Acho que o tipo, é um tipo muito específico de entidade, esta que tenho o gosto de presidir, em que os titulares do seu órgão dirigente, conselho regulador, têm que estar preparados para aceitar como natural afirmações por vezes descabeladas, despropositadas, mas sinceramente não considero, não estando sequer a qualificar nestes termos as declarações do Presidente do Governo Regional Madeira ou a decisão que comunicou de interpor recurso judicial, concordo ou não com os seus fundamentos, já se percebeu que não concordo, eu entendo que é um direito elementar de quem quer que seja, não concorda. Como sabem, as deliberações da ERC estão praticamente todas sujeitas à possibilidade de recurso judicial, e ainda bem que sim é, devo também dizer, ainda bem que assim é, estando eu muito satisfeito em poder fazer um balanço de 4 anos e meio, em que temos uma enormíssima maioria, uma maioria avassaladora de situações, em que o Poder Judicial confirma e dá a razão à ERC. Logo se verá se o Tribunal considerar que a ERC não tem razão, dilo-á e eu democraticamente aceitarei com toda a naturalidade. Portanto, nesse sentido, eu penso que o conceito de pressão é uma coisa muito mais grave que uma pronúncia pública, nem que seja a pedir a extinção da ERC. Eu não sou a ERC, eu sou uma pessoa que está ocasionalmente na ERC e essa pronúncia ocorrerá com o máximo de liberdade. Em relação às questões da interferência do poder político, ou eventuais interferências do poder político ou outros poderes, já agora, se me permite, gostaria de incluir outros poderes, porque a questão poderá ser cada vez menos simples nessa perspectiva, a experiência que eu tenho mostra-me que não é necessariamente bom, nem necessariamente eficaz, conceber outros mecanismos. Isto está relacionado com dificuldades que são evidentes e que foram até percebidas por outras esferas que não as da ERC, quanto a questões de prova, e uma entidade pública tem a obrigação estrita, de, independentemente das convicções daqueles que nela trabalham, de decidir segundo um princípio de legalidade. Porque se uma entidade reguladora existe para fazer valer convicções que não são sequer da esfera regulatória, ou se existe para exprimir convicções, para isso mais vale escrever um artigo no jornal e não instrumentalizar uma entidade pública que está sujeita, a meu ver, repito, num Estado de Direito, a limites claros quanto a questões de prova, quanto a questões de indícios, etc., e que não lhe permitem ultrapassar, sob pena de puro subjetivismo, aquilo que possa entender sobre um determinado caso. Isto significa que, se, como é evidente, a interferência, ou mesmo uma intervenção como esta, que não estou a qualificar como interferência, porque não me cabe fazê-lo, mesmo se uma intervenção como esta é tão declarada, tão clara, resulta de relatórios, de contas, etc., isto é raro. É raro. Portanto, o conceito de interferência é um conceito muito mais fluido, muito mais subtil. Não consta que se façam atos de interferência, porque pela natureza das coisas isso não é assim. E sem estar a pronunciar sobre nenhum caso concreto. Quanto ao conceito de serviço público, é uma questão também muito interessante. Eu admito que, por exemplo, auxílios ou incentivos à imprensa podem funcionar na prossecução de um interesse público fundamental, que é o da existência, com base em regras de não discriminação, objetivas, seguras, transparentes, sindicáveis, ou pode ser um instrumento decisivo para salvaguarda da própria existência, em determinados casos, de órgãos de comunicação social. Não penso que neste caso, como aliás acho que resulta claramente a deliberação, que se possa invocar a prossecução ou a existência de um serviço público. Repito que eu não faço análise de conteúdo à empresa Jornal Notícias da Madeira, não me cabe fazê-lo, mas acho que aqui é evidentemente muito difícil defender um conceito de serviço público, lá onde o próprio apoio e a forma como é dado, no entender da ERC, contendo justamente com uma ideia de interesse público fundamental, que é a salvaguarda do pluralismo.
Sr. Presidente, se me permite só precisar uma questão pelas anotações que eu tomei. O Sr. Presidente referiu-se genericamente à questão das interferências ou não interferências. A Sra. Deputada perguntou expressamente se no seu entendimento há ou não falta de instrumentos, de mecanismos de atuação por parte da ERC para situações deste tipo.
Eu, por acaso, pensava que já tinha respondido, Sr. Presidente, quando defendi que não parecia que tais instrumentos fossem necessários, ou até pior do que isso, que pudessem algum dia vir a ser eficazes. Ou seja, eu considero que a intervenção do regulador em casos em que é invocada interferência, ingerência do poder político, estão razoavelmente desenhados nos estatutos da ERC, até por uma questão de praticabilidade. A não ser que se atribuísse à ERC um poder equivalente ao de um tribunal, poderes de investigação e de valoração da prova, que são muito próprios tribunais e que eu espero nunca venham a ser atribuídos a um regulador. Também digo isso, assim como eu considero que tenho o dever de exercer todas as competências que me são atribuídas, tenho o dever grave de nunca ultrapassar essas competências, e também foi essa a natureza da minha intervenção sobre a questão da prova. Eu, se for um juiz, mas não vou amassar os seus deputados com questões jurídicas, eu posso valorar determinados elementos ou determinada prova de uma forma que eu entendo que o regulador não pode, ou não deve. Porque entre o poder e o dever, muitas vezes está a nossa consciência, não é? E, portanto, o que eu considero é que, num Estado de Direito Democrático, embora deva haver poucas entidades em Portugal, são tão escrutinadas, tão observadas, tão como a ERC, acho ainda assim que a aproximação à judicialização do poder da ERC em processos de alegadas interferências ou ingerências do poder político não seriam uma evolução saudável num Estado de Direito Democrático.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pergunto agora para uma segunda. Eu pedi que fossem um pouco mais curtos, mais breves, e o Sr. Presidente responderá no final. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ERC, começo por recuar um ano para lembrar que esta Comissão estava a analisar as pressões do Governo Nacional sobre a comunicação social e a distribuição de publicidade institucional por parte desse Governo. E na altura questionado sobre os telhados de vidro do PSD nesta matéria na Madeira, já que para além dos apoios financeiros diretos ao Jornal da Madeira, o Governo também privilegia o jornal na distribuição da publicidade, o deputado Luís Campos Ferreira, do PSD, era perentório, e vou citar: podem ficar descansados porque não é essa questão que prejudicará ou vai condicionar o debate na Comissão de Ética. O deputado social-democrata vai mais longe. Se há dúvidas, façam como nós, uma participação à ERC para que investigue. Senhora deputada Carla Rodrigues, foi isto que foi feito, é hoje que estamos a discutir precisamente o resultado dessa investigação e da deliberação da ERC. E remeto, aliás, à senhora deputada para declarações prestadas ao Diário Notícias e publicadas hoje, da Madeira, em que o deputado Guilherme Silva se afirma contra a forma como o Governo Regional distribui os meios financeiros de apoio aos órgãos de comunicação social. Desculpe, Sr. Presidente, esta pequena interrupção. E, Sr. Presidente da Autoridade, esta já se viu pelas suas declarações que o Sr. Presidente corrobora a tese daqueles que fizeram aprovar nesta Comissão de Ética estas audições, porque consideram que esta matéria de competência também da Assembleia da República, sendo a ERC um órgão constitucionalizado e, portanto, com poderes em todo o território nacional, a exemplo da Autoridade da Concorrência. Aliás, não deixa de ser curioso que o Governo Regional, no decorrer desta investigação da ERC, tenha exercido o contraditório junto da ERC, mas depois, quando o resultado lhe foi negativo, agora já não reconhece a ERC e vai recorrer para os tribunais. Há duas questões, Sr. Presidente. Uma tem a ver com a publicidade institucional. Um estudo feito por nós indica que até setembro de 2010, na distribuição de publicidade institucional por parte do Governo e das Câmaras, 80,75% foram para o Jornal da Madeira e apenas 7,75% para o Diário Notícias, até setembro de 2010. Quanto aos custos do Jornal da Madeira, são 11 mil euros por dia que custa ao contribuinte da Madeira para distorcer a concorrência do mercado e para fazer concorrência desleal aos outros órgãos privados, e até o momento já são 44 milhões de euros que a região injetou como suprimentos, auxílios de Estado, no Jornal da Madeira. Mas eu gostava de lhe pôr uma questão que tem a ver com a linha C da deliberação da ERC, quando se diz que se insta o Jornal da Madeira, naturalmente, a ser mais pluralista. Diz que a salvaguarda
do pluralismo.
E termino já, Sr. Presidente, é uma questão breve. Diz na alínea C da deliberação que a salvaguarda do pluralismo interno e da independência perante os poderes públicos no que toca à orientação editorial do Jornal da Madeira. Eu julgo que quem deve garantir a orientação editorial não é só o acionista, mas também a própria empresa do Jornal da Madeira. E deste ponto de vista, face aos poderes da ERC, eu pergunto se admite ou não tomar algumas medidas designadamente sancionatórias que estão previstas na lei contra a empresa do Jornal da Madeira por falta de respeito pelo tal pluralismo que a deliberação encontrou e também pela evidência de que, da análise feita pela ERC, durante 2 anos não há uma única notícia negativa para o PSD e para o Governo Regional, o mesmo não se diga da oposição.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Miguel França.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, são 2 notas muito breves, como esta é a segunda e última ronda e a minha última intervenção. Gostava de dizer ao Presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social, o professor Azeredo Lopes, que sinto-me suficientemente esclarecido e que das 2 audições realizadas esta manhã nesta comissão cheguei a uma conclusão. É que efetivamente existe concorrência desleal no mercado da imprensa escrita na região autónoma da Madeira e que está em causa a liberdade de imprensa. Segunda nota, Sr. Deputada Carla Rodrigues, o Estado de Direito está em causa quando está em causa a liberdade de imprensa. A questão é aqui colocada na Comissão de Ética da Assembleia da República devido a um imperativo constitucional, artigo número 38. Finalmente, Sra. Deputada, quanto ao extremar de posições e a linguagem utilizada pelo deputado do Partido Socialista, eu remeto-a para o dicionário de português e inglês técnico do Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, o qual farei um resumo e enviarei ao vosso grupo parlamentar. Só espero que não o citem em São Bento. Muito obrigado.
Srs. Deputados, o Sr. Presidente da ERC não tem que ver com as discussões entre os Srs. Deputados e temos outros momentos para fazer política entre nós. Eu dou a palavra ao Sr. Professor Azeredo Lopes para responder às últimas questões que, no fundo, foram as colocadas pelo Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, muito rapidamente, em relação à intervenção do Sr. Deputado, os números que o Sr. Deputado aponta são, ou estão na linha, ou acompanham, e por simples extrapolação chegava-se lá com certeza, aqueles que podemos apurar à luz dos dados que constam dos relatórios do Tribunal de Contas. Não são números que não me surpreendem, a percentagem efetivamente de publicidade alocada à empresa Jornal Notícias Madeira, segundo os nossos dados, aproximava-se ou encostava praticamente aos 3/4, portanto admito que entre 3/4 e 80%, que isso signifique que não tenha havido alteração. Quanto à linha C e à pergunta que me faz em relação à orientação editorial do Jornal da Madeira, eu recordo que esta linha C está de alguma forma relacionada com a linha D, a questão do estatuto editorial. Bom, hoje em dia está na moda considerar que o estatuto editorial é uma espécie de anacronismo antigo. Penso que nem a lei, nem eu por convicção, entendem que são assim. E quanto às medidas que podemos tomar, também peço que tenha presente que as competências sancionatórias da ERC nesta área estão circunscritas à adoção de recomendações. Porquê é que, já agora para esclarecer uma dúvida que pudesse existir, porquê é que a dado passo a ERC fez uma avaliação de conteúdo do Jornal Notícias da Madeira? Porque é, enganei-me, Jornal Notícias da Madeira. Jornal da Madeira, pronto. A empresa Jornal da Madeira, tem toda a razão, peço desculpa. Porquê é que fizemos? Porque justamente é uma das raríssimas exceções, juntamente com outra, em que na imprensa há uma titularidade pública de um órgão de comunicação social e imprensa. Portanto, sentimos no dever, tal como fizemos em relação à RTP que, como saberão também, se a entidade que da nossa parte é sujeita à escrutínio é essa, mesmo na perspectiva do pluralismo, como saberá, aliás, porque em breve, espero, será divulgado o nosso relatório de pluralismo a propósito do Serviço Público de Televisão. Agora, há limites também, e também aí penso que sensatos. O regulador deve poder expressar a sua opinião, e uma recomendação é sempre uma sanção jurídica. Uma recomendação, em determinado sentido, é uma sanção jurídica, é depois discutível se é ou não um ato administrativo sindicável. Por enquanto, os tribunais têm, em larga maioria, considerado que não, porque é uma recomendação. Mas também veria com muita dificuldade que uma entidade administrativa independente pudesse impor mano militari ou sobre qualquer outra forma de sanção o pluralismo. Penso que seria algo que eu não veria muito bem como poderia ser feito, e acho que neste plano, se é verdade que a ERC tem essas competências de recomendação e de imposição de sanção jurídica à empresa Jornal da Madeira, já o fez. Já o fez no caso que o Sr. Deputado há pouco referiu, e já o fez também noutras circunstâncias em que estava perante casos concretos. Um caso concreto, há vários casos que depois poderão consultar, onde o Jornal da Madeira foi destinatário de uma pronúncia da entidade reguladora para a comunicação social. E penso que não terei deixado mais nenhuma pergunta por responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Chegamos ao fim. Em nome dos senhores deputados, agradeço ao Sr. Presidente não só a disponibilidade, como depois as respostas, os esclarecimentos que deu a todas as questões que foram colocadas pelos senhores deputados, quer pelas suas notas, quer pelas minhas também. Muito obrigado. São encerrados. Sr. Presidente, faça favor.
Sr. Presidente, peço desculpa por esta coisa muito atípica em termos regimentais, mas aproveito a razão, a oportunidade de aqui estar, para dar conhecimento de duas coisas. A primeira é que a ERC vai assumir a presidência da Organização dos Reguladores Mediterrâneos a partir de 2012. Portanto, é algo que, a meu ver, nos deve congratular. Portanto, assumirá a presidência dessa organização. A segunda é, muito brevemente, sem querer disto fazer uma questão polémica ou pesada, recordar, como aliás os senhores deputados terão conhecimento, que a propósito da renúncia e dos fundamentos para a renúncia do vogal Gonçalves da Silva, eu manifestei, e em nome também do Conselho Regulador, a total disponibilidade da entidade reguladora para a comunicação social, perante a Assembleia, aliás perante a qual respondo, total disponibilidade para quaisquer medidas que entendam por bem adotar para confirmar, infirmar ou tomar em consideração o tipo de razões que foram apresentadas pelo Dr. Gonçalves da Silva na sua carta de renúncia, que eu conheço porque foram divulgados publicamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, só relativamente a essa sua nota, dar nota também para o seu conhecimento que, como o Sr. Presidente bem sabe, essas cartas foram dirigidas quer pelo Dr. Gonçalves da Silva, quer pelo Sr. Presidente da ERC, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, com conhecimento a mim próprio, que tive a oportunidade, uma vez que me pareceu que era uma questão institucional, de distribuir e dar conhecimento a todos os senhores deputados. Até este momento não temos, da parte do Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, qualquer indicação sobre a resposta, o destino que ele próprio, como destinatário, que é dos originais dessas cartas, pretende dar à mesma. E, portanto, o conhecimento foi dado aos senhores deputados. Institucionalmente, esta comissão não tem esse dossiê entre mãos, porque não foi encaminhado para esta comissão as respectivas cartas endereçadas ao Sr. Presidente Jaime Gama. Estão então encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.